Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária do 2º período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, passamos aos comunicados da mesa diretora ao expediente do Executivo e a leitura das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos e todas, público presente, as pessoas que nos assistem de casa. Vamos dar início a mais uma sessão. Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 14 de 9 de 2021, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º, do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2021, de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Antônio Fagundes Barbosa. Projeto de lei de decreto legislativo, projeto de decreto legislativo número 14/2021, de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião Marcelo. Projeto de decreto legislativo 15/2021, de autoria do vereador Braz, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião José de Oliveira. E projeto de decreto legislativo 16/2021, de autoria da vereadora Tani Rose, que concede diploma de honra ao mérito à senhora Maria Amélia Leite Figueiredo, os quais serão encaminhados à promulgação do presidente do Legislativo. Expediente do Executivo. Ofício subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves Pereira ao presidente desta casa, em respostas às seguintes proposições. Ofício número 848, PMA 2021, solicitando prorrogação do prazo de resposta ao requerimento 174/2021 de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final.
Está em discussão a prorrogação? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Ofício número 857/2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento 165 de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho, no qual a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenadoria do PROSAN apresentam os esclarecimentos prestados pelo Centro de Saúde Animal, Canil Municipal, por meio de documentos anexos. Ofício número 859/2021, CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento número 177/2021, de autoria do vereador Ratinho, no qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente encaminha anexo os esclarecimentos solicitados sobre a vida útil do aterro sanitário municipal e a política ambiental de tratamento do chorume. Ofício número 860/2021, CGPMA, encaminhando respostas ao requerimento número 163, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiros, Dominguinhos, encaminhados os esclarecimentos prestados por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, relativamente aos valores que foram arrecadados com a taxa de iluminação pública no ano de 2020, R$ 2.358.650,30, e no ano de 2021 até a presente data, R$ 1.830.629,37. Ofício número 866/2021, CGPMA, encaminhando respostas à indicação 917, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que foi aceita a proposta de instalação de placas educativas e de sinalização das vias públicas destinadas aos ciclistas e que será apresentado um projeto junto ao setor de trânsito. Ofício 867/2021, CGPMA, encaminhando resposta à indicação número 958, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, no qual a Secretaria Municipal de Esportes esclarece que irão realizar um levantamento e buscar soluções para atender a demanda de reforma e manutenção do parquinho e da academia ao ar livre localizados no bairro Jardim São Paulo. Ofício 868/2021, CGPMA, encaminhando resposta à indicação número 934, de autoria da vereadora Kátia Goiatá, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que irão realizar o levantamento e buscar soluções para atendimento da demanda de construção de uma pista de atletismo. Ofício 869-2021 CGPMA, encaminhando resposta à indicação 987, de autoria do presidente Jaime Daniel, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que estão se preparando para atender a demanda de reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal do bairro de Gaspar Lopes. Ofício 870-2021 CGPMA, encaminhando resposta à indicação 873, 907, 909 e 919, de autoria do vereador Brás, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que aceitaram a proposta do vereador, que está na programação da Secretaria o seguinte: a instalação de uma academia de ar livre e um parquinho na Rua da Paz e no residencial Vista Alegre, e uma academia ao ar livre no residencial Oliveira. Informa ainda que estão recrutando recursos humanos necessários para realizar uma reforma da quadra de esportes no bairro Gaspar Lopes, principalmente no vestiário. Ofício 871-2021, CGPMA, encaminhando respostas às indicações 903 e 914, de autoria do vereador Luciano Solar, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que aceitaram as propostas do vereador e que trarão uma solução viável quanto à instalação de placas de ciclismo na zona rural, quanto à implementação de paraciclos bicicletários em pontos estratégicos da cidade. Acolheram a sugestão e farão um estudo aprofundado com o Departamento de Trânsito. Ofício 872-2021-CGPMA, encaminhando resposta ao requerimento número 155, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, no qual a Secretaria Municipal de Obras presta as informações solicitadas sobre a quantidade e situação atual da frota de máquinas e caminhões. Esclarece ainda que existem empresas terceirizadas que prestam serviços para o município e que as informações sobre os valores pagos estão disponibilizadas no portal da transparência da Prefeitura. Ofício 874, encaminhando resposta à indicação número 868, de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, no qual informa que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura está levantando a demanda de crianças com idade 0 a 3 anos no distrito do Barranco Alto para verificar a possibilidade de construir novas salas na Escola Municipal Abraão Adolfo Engel. Leitura das indicações dos vereadores. Só um instante. Indicações do vereador Brás. Indicação 1015. Executar a operação Tapa Buracos na rua João de Souza Sobrinho, iniciando-se na antiga igreja São Pedro até o final da referida rua, trecho cuja via pública está com muitos buracos, no Jardim Nova América. Indicação 1018. Verificar a possibilidade de disponibilizar um automóvel utilitário van para transportar os pacientes do bairro rural dos Bárbaras para a cidade, assim como os pacientes das comunidades rurais do Matão e Esteves. Indicação 1019, verificar a possibilidade de realizar a limpeza no córrego do Pântano, com início na fonte localizada na Avenida Machado de Assis até a ponte localizada no fundo da creche Dona Zinica. Indicações do vereador Ratinho. Assunto, verificar, indicação 1013, verificar a possibilidade de priorizar as carteirinhas de pessoas com transtorno do espectro autista. Indicação 1016, criar medidas de auxílio ao servidor público municipal no que concerne as medidas complementares aos seus vencimentos, quando de sua aposentadoria, como, por exemplo, a gratificação por aposentadoria ou algo similar. Indicações do presidente Jaime Daniel. Indicação 1017. Através da Procuradoria do Executivo, elaborar projetos de lei que dispõem sobre a ampliação dos produtos permitidos para venda nas bancas de jornal, com o seu posterior encaminhamento para tramitação nesta Casa Legislativa. Indicações do vereador Carlinho Vardemar. Indicação 1020. Instalar uma câmera de segurança e monitoramento no local próximo à Academia ao Ar Livre do bairro de Gaspar Lopes. Indicação 1022. Que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de realizar um estudo para reorganizar a numeração dos imóveis do bairro Gaspar Lopes. Indicações da vereadora Kátia Goiatá. Indicação 1028. Verificar a possibilidade de providenciar um redutor de velocidade na Rua Sul, em frente ao imóvel de número 758, paralela com a Rua Emília Pereira Esteves, no Recreio Vale do Sol. Indicação 1027. Realizar melhorias na área verde situada na Rua José Ferreira de Moraes, próximo ao número 380, no bairro Jardim Aeroporto, como a troca de lâmpadas, limpeza do local, reforma dos bancos, instalar uma rampa de acesso para cadeirantes. Indicações do vereador Márcio Dunga. Indicação 1023. Verificar a possibilidade de instalar um ponto de ônibus com iluminação em frente ao complexo esportivo do Jardim Primavera. Indicação 1024. Verificar a possibilidade de realizar uma limpeza e manutenção geral em todo o complexo, tais como manutenção elétrica na quadra, no campo, limpeza e manutenção interna da quadra. A quadra está muito suja, as redes das traves estão rasgadas e a tabela de basquete está sem aro. Indicação 1025. Verificar a possibilidade de instalar dois redutores de velocidades na extensão da Alameda das Cibipurunas, no Jardim Primavera. Indicações do vereador Paulinho do Asfalto. Indicação 1007. Verificar a possibilidade de fazer a calçada na rua Casimiro Siqueira Viana, no bairro Santa Maria, em frente à área verde. Indicação 1008. Através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, verificar a possibilidade de pintar a sinalização horizontal de pare na esquina da rua Joaquim Martins com João de Camargo, no bairro Santa Rita. Indicação 1009. Verificar a possibilidade de podar uma árvore na rua Casimiro Siqueira Viana, em frente ao imóvel número 130, no bairro Santa Maria. Indicações da vereadora Tereza Suelene. Indicação 1012. Verificar a possibilidade de limpar os bueiros da Avenida Jovino Fernandes Salles em toda a sua extensão. Indicação 1026. Verificar a possibilidade de realizar Operação Tapa Buracos na rua Silviano Brandão, na esquina com a rua Ministro Salgado Filho.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Nobres vereadores, nós estamos tendo aqui a presença, né? Queria, em nome do nosso ex-deputado federal, cumprimentar a todos aqui. Geraldo Tadeu, conforme nós conversamos, né? Veio aqui hoje, Geraldo. Estamos todos aqui muito felizes com a presença ilustre do senhor aqui. Eu sei que o senhor está com uma irmã, né? Um parente que está um pouco debilitada. Eu queria falar a todos os vereadores aqui, eu vou permitir que o senhor passe uma mensagem, Marquinhos, por gentileza, a todo o povo de Alfenas, a essa casa. O senhor fica à vontade, seja bem-vindo, Geraldo.
Quero agradecer a recepção, o carinho, que sempre sou recebido aqui em Alfenas e especialmente aqui nessa Câmara Municipal. E agradeço ao presidente Jaime Daniel. Nos encontramos, né, presidente? No encontro que teve aqui sobre o Lago de Furnas, com muitas autoridades presentes, com muita classe política, prefeitos, vereadores da região toda. Tivemos a oportunidade de nos encontrar lá e bater um papo, e eu disse a vontade de fazer uma visita aqui para vocês. Né? Sempre eu procurei levar Alfenas do meu coração. Eu me considero um alfenense, porque desde 1963, que o meu pai mudou para Alfenas como médico, e aqui nós fizemos praticamente a nossa vida. Eu fiz aqui o ensino médio, era o científico, que era daquela época, né? Científico, hoje é ensino médio. Depois a EFOA, na odontologia. Tive uma participação no esporte aqui, que eu joguei no América e joguei no Alfenense também. Então eu era campeão no Alfenense, no outro ano ia para o América e era campeão no América. Então foi muito bom. Mas casei aqui, a minha esposa é Alfenense, né? E na realidade, como eu disse, a Alfenas está no meu coração. E quando eu fui eleito deputado federal, eu coloquei como Alfenas e procurei. A primeira coisa que eu fiz, eu devo muito a EFOA Unifol hoje. Meu pai foi professor, minha irmã foi professora, 4 irmãos formamos lá, em odontologia e farmácia. Então a minha família, nós devemos muito a nossa vida a EFOA, hoje Unifol, a Alfenas. Isso não tem o que paga. Isso não tem o que paga. Sabe, presidente? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, isso não tem preço que paga. Então eu tinha que me dedicar totalmente a Alfenas no meu mandato. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar a EFOA. Procurei a EFOA e falei, eu quero ser o deputado da EFOA de Alfenas e o meu gabinete em Brasília e uma extensão da EFOA em Brasília. O que é que vocês precisam? Ele disse para mim, professor, na época, o Tonhão, ele disse para mim, nós queremos transformar a EFOA em universidade. Falei, olha, é uma missão difícil, não é brincadeira. Vocês têm o projeto? Falei, está tudo pronto. Bom, imediatamente nós marcamos, fomos a Brasília, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, gabinete do presidente, foram vários que ajudaram e, enfim, foi a grande vitória, a grande transformação para o Feiras, que eu considero uma das maiores transformações, que foi a conquista da Unifor. Isso aí já valeu o meu mandato. Sebastião Navarro, vocês lembram dele? Foi prefeito de Foz, foi deputado de Foz. Ele disse um dia, Geraldo, só a Unifor valeu o teu mandato. Que, inclusive, o campus da Unifor em Poços de Caldas foi um pedido nosso, que depois que tudo aconteceu, quem decidia abrir campus fora de Alfenas era o conselho da EFOA. Acho que o Gui participou, não? Você participou, Gui? Do conselho da Unifor? E foi, você participou, você voltou para criar o campus de Alfenas, de Poços. Depois você participou também na medicina, não foi? Então, na realidade, eu venho aqui dizer para vocês, é um prazer muito grande estar aqui, de encontrar os amigos. Quando era deputado, o Paulinho do Assalto estava sempre lá, o Valdemar, né? No gabinete, e as coisas aconteciam aqui para Alfenas muito. Então eu considerava assim, era o deputado de Alfenas, de Poços de Caldas também, que eu fui prefeito lá. E eu quero dizer para vocês que eu quero reconhecer a harmonia política que Alfenas vive. Prefeito, que eu admiro, que é meu amigo, o Luizinho, eu tenho satisfação e orgulho de andar em Alfenas. E orgulho de vir a Alfenas andar por aí, pelos bairros, tudo, e ver como a cidade está bem cuidada. Isso é porque tem harmonia da Câmara Municipal com a administração. Mesmo a oposição aqui, que eu sei que faz o seu papel e deve fazer o seu papel, mas faz com proposição. É essa harmonia que eleva a política. E vocês estão de parabéns. Graças a essa harmonia, as coisas acontecem. Onde tem muita briga, muito debate, e que não leva a nada, a cidade paralisa e não vai para frente. Então eu fico muito contente com a minha experiência de observação, tudo, de ver essa harmonia estar presente em Alfenas, e benefício da população. Mas, viu, presidente, a minha passagem aqui é dizer que hoje estou lá na assessoria do nosso senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Para mim, é um futuro da política. Minas, se Deus quiser, logo, logo vai ter outro representante da política mineira a nível nacional, como está sendo o senador, caminhando o senador Rodrigo Pacheco, né? E me coloco à disposição, e já disse, o Alexandre Silveira, que é o diretor jurídico, o presidente já me viu lá, que estava presente aí, que organizou esse encontro, ele já recebeu, após a presidência do Rodrigo Pacheco no Senado, ele já recebeu 721 prefeitos de Minas Gerais. O de Alfenas ainda não foi, mas vai. Espero que o presidente da Câmara também possa ir. Né? Nós vamos estar lá, vamos levar lá.
Vamos lá sim.
Né?
Vamos
e
sim.
Estar presente. Então, na realidade, Eu continuo aí na política. O pessoal pergunta muito, oh, você vai ser candidato? Estou nem pensando nisso, não. Não estou nem pensando nisso, estou pensando em ter oportunidade de servir, de ser útil, né? Candidatura vai muito no que o Rodrigo vai acontecer com ele no futuro. Eu quero, presidente, eu sei que tem um tempo limitado aí, agradecer a vocês, vereadoras, vereadores, pela atenção, pelo carinho que me recebe aqui e dizer que de vez em quando eu venho aqui matar saudades.
Eu venho sim.
Porque eu sei que aqui eu sou bem recebido, com carinho e com atenção de vocês. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.
Obrigado, deputado Geraldo. Estamos muito felizes pela visita do senhor aqui. Precisando da gente, nós estamos aqui à disposição. Uma palavra, vereador Paulinho.
Boa noite a todos.
Paulinho, eu já vou aproveitar aqui e passar a palavra aos vereadores. Então, quem cada vereador quiser ir agradecendo então, Geraldo, já aproveita, Geraldão.
Tá bem.
Viu, conceda a palavra em breve os comentários na matéria expediente sobre qualquer assunto de interesse público.
Quero
a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores,
boa noite.
Vereadoras, secretário de desenvolvimento, secretário de adjunto do prefeito, doutor Antônio Carlos, secretário de obra, senhora Yolanda, secretários de vereador aqui presente, senhor secretário do meio, representando o secretário do meio ambiente, senhor Sidney, e ao nosso ilustríssimo ex-deputado federal, baluarte das emendas parlamentares da nossa cidade, foi o homem que mais trouxe emendas parlamentares para o nosso município, que muito nos atendeu, nós muito bem em Brasília, todas as vezes nós até a porta do seu gabinete chegamos. E registrar também a presença do Regis Policarpo, um grande locutor da nossa rádio comunitária de Alfenas. A presença também do meu conterrâneo, Dagoberto. Nós dois somos nascidos na mesma cidade, Dagoberto. É um prazer te receber você aqui. E o público que nos assiste em casa pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a intenção de quem foi, a ideia de quem foi ter plantado aqueles ipês na Avenida Governador Valadares, uma vez que, além de ter enfeitado a nossa avenida, ficou muito bonito, né, Tony Rose? E plantou os ipês, não sei se é precoce ou o que é, que Deus pequenininho já está florido, né? Então, ficou muito bonita a entrada da nossa cidade. Dizer também a esta casa que está concluída as obras das estradas vicinais do bairro São Tomé, juntamente com a ponte também que eles iniciaram lá, está concluída aquelas manutenção daquele município, daquele bairro rural do nosso município. Registrar também, presidente, que as sinalizações também que nós havia pedindo aqui, vários vereadores pediu, está parada já até no Jardim São Carlos, está concluída, sinalização de trânsito. Hoje também converso com o Marcelo e com o engenheiro de trânsito também, vai se estender até Vista Grande, depois vai fazer a curva, vai passar para o Pinheirinho e terminar a cidade toda. E queria registrar, senhor presidente, a pedido do presidente do Estado de Minas Gerais, do meu partido, do PSD, no qual também o deputado acho que faz parte, né, presidente? O senhor Alexandre Silveira, é dizer a esta casa que nós, o nosso partido PSD, nós temos dois senadores, no caso é um grande amigo meu, o Antônio Anastasia e o Carlos Viana, temos três deputados federais, não vou citar os nomes, temos sete deputados estaduais, temos 79 prefeitos, 66 vice-prefeitos e 696 vereadores, senhor presidente. 696 vereadores do PSD hoje se encontram no Brasil.
Muita.
Então, registrar essa honra do PSD, hoje um partido que cresceu muito, está na esfera, quase o nível do maior partido do nosso país. Senhor presidente, em conversa com o secretário do Desenvolvimento Econômico, hoje com o senhor Conrado, referente à reforma da praça, Quero deixar bem claro aos novos companheiros vereadores aqui, aqueles que caminharam comigo, eu dei o passo inicial, assim que tomei posse, e a praça está sendo transformada. Mas deixa bem claro que é o seguinte, a reforma é um paliativo. Então, vou explicar como que é, hoje estive com o Conrado conversando, ficou pela pasta dele, fiquei muito satisfeito, porque a secretária de obra está muito atarefada, então, esta reforma está com o secretário do Desenvolvimento Econômico, grande secretário, o chefe executivo deu muita sorte convidar esse homem para ser o nosso secretário. Conrado está desempenhando um trabalho de dar orgulho. Hoje, a UFEN tem um secretário de desenvolvimento econômico à altura do nosso município. Nosso município está ganhando, vai ganhar, nós, vereadores, estamos ganhando com isso aí, porque ele não cruza os braços, não. Ele é trabalhador, é honesto, é inteligentíssimo, juntamente também com seu companheiro Padre Vandemilson, que está desempenhando um grande trabalho. Ele me passou, senhor presidente, que vai fazer uma revitalização do paisagismo e nova pintura na concha acústica e ao redor da fonte, viu, Braz? Ao redor da fonte. Vai ter novo plantio de grama em toda a sua extensão, já compraram 3 mil metros de grama, com sistema de irrigação e gotejamento. Porque se não tiver irrigação e gotejamento, se deixar por conta de funcionário aguar, ou moiar, e caminhão-pipa, não vai formar praça, não. Então, vai ser com sistema de irrigação e gotejamento. E vai trocar todas as ferragens amassadas, enferrujadas, das grades de tapume. Então, mais uma vez, parabenizo esse grande secretário, Conrado. E, por último, senhor presidente, atendendo às solicitações de mim, do Guinho, Dominguinho, Ratinho e Brás, o prefeito vai recapear, deu a palavra a nós, com asfalto de boa qualidade, toda a extensão da Praça Getúlio Vargas. Deixei bem claro aí o seguinte, que a Praça Getúlio Vargas é só recapear não, viu? Viu, Ratinho? Não é só recapear não, a Praça Getúlio Vargas agora é o seguinte, vai ter que arrancar aquele asfalto. Se recapear agora, os motoristas, o vândalo, vai entrar de veículo na concha acústica, toda a praça. Porque recapeou três vezes recapeou. Então, o meio-fio lá agora está com 5 centímetros de lugar. Então, vai ter que entrar com a patrol, escarificar, arrancar aquela massa asfáltica, levar para onde está precisando, na estrada de vicinais, aí onde precisa, para fazer novo asfalto, começar na base. E isso aí, eu vou fiscalizar. E mais algum companheiro que quiser fazer parte, vamos para lá, para a praça, para fiscalizar. Fiscalizar o quê? Enquanto está fazendo. Para depois não vir falar, ah, ficou com buraco, detorionou, tá. Então, é o seguinte, vamos fiscalizar enquanto está fazendo. Né, senhor presidente? Então, são essas minhas considerações. Agradecer mais uma vez a presença do nosso ex-deputado, que muito nos orgulha, deputado, de ter o senhor sempre aqui nesta casa, viu? E falo e reafirmo de peito aberto, o senhor é o deputado que mais trouxe emenda, destinou emenda para o nosso município. E o nosso prefeito tem muito orgulho do senhor também, viu? Muito obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Paulinho. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, assessores, assessoras, Antônio Carlos, secretário, Yolanda, Lobão, o Geraldo Tadeu também, que contribuiu muito para a nossa cidade crescer, né? Mandou muita emenda para cá. Hoje a cidade deve muito a ele, a Santa Casa, a Unifal também. E o Regis também, e o público presente. E os que nos assistem pelas redes sociais. A minha indicação hoje é o tapa-buraco ali da João de Souza Sobrinho, né? Para trás da igreja foi recapeado. Então, tapa-buraco até no final da João de Souza Sobrinho. E também a limpeza do córrego do Panto, que começa ali na Machado de Assis até na ponte da Dona Zinica. E também uma van para transportar paciente do bairro rural dos Barba, que é referência do polo rural de saúde, que vamos atender também vários bairros rurais daquela região. E agradecer também que hoje o prefeito, né, que já iniciou lá o asfalto lá na entrada do Matão, foi a indicação dessa casa aqui, 673 da minha indicação, fui atendido, então dou os parabéns para ele aqui hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. Com a palavra, Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente, a todos.
Boa noite.
Estão nessa reunião, o pessoal em casa. sejam todos bem-vindos, né? A Yolanda sempre presente, tinha secretária muito dedicada, coordenador do velório, o Kaique, Toninho Protético, que está nos vendo aí, pessoal, para quem não conhece aí, o Toninho Protético é o 13º vereador, não perde uma reunião, mas agora com a pandemia não está vindo, mas está ligado lá em nós. É o Antônio Carlos, que tem feito um grande trabalho na prefeitura, é um esteio nosso aqui, sempre dá o apoio necessário aos vereadores. O Sidney, do Meio Ambiente, tem feito um grande trabalho, o Régio Policarpo, Alcione, o Iago está aí presente, e nosso amigo Geraldo Tadeu, né? Como disse, já disseram aí, eu, nesses 4 mandatos, eu pude presenciar a quantidade de emendas, né, que o Geraldo Tadeu mandou para essa casa. Junto com ele, eu acredito que o Geraldo tenha sido campeão, e depois é o Reginaldo Lopes. Geraldo, nós agradecemos muito, a cidade agradece muito por tudo que você fez, que às vezes deu até um ônibus para a escolinha. Então, nós temos sempre na lembrança, e torço muito para você ser o candidato nosso lá do Rodrigo, né, para que a gente possa te apoiar. Então, fico muito feliz. Gostaria de estar agradecendo aqui, você passa para nós, por favor. Eu passei aqui um tempo atrás, aquelas crateras caindo próximo à cabeceira ali do Rio Machado, e vai mostrar como foi feito o trabalho do DR, um grande trabalho. Então, agradecer, eles têm empenhado em nosso ofício, nos ajudado aí com essa obra, e uma outra próxima a Paraguaçu, que estava caindo. Então, tá muito perigosa.
Olha só. Eu mostrei antes, né, como que estava caindo toda a obra da estrada para baixo. E gostaria de estar com esse vídeo mandando para o pessoal do DR, parabenizando e agradecendo por ter atendido nossa indicação, nosso ofício, não só aqui, mas também próximo a Paraguaçu. Ficou uma obra maravilhosa, né? Olha só, bacana. Tenho certeza que será de muita valia para quem passa na estrada, né? Tem uma estrada reconstruída praticamente, que estava caindo. Então gostaria mesmo de estar agradecendo e mostrando por que os vereadores têm que viajar e correr atrás das coisas, né? Mostrar o resultado depois. Estou aqui com o nosso presidente, Jaime Daniel, né? Pra gente fazer a vistoria do local onde foi feito aqui.
Aí onde era aí, nosso pedido barrancado, até no asfalto.
A estrada estava caindo, gente, né? Daqui pra cá.
Então fizeram.
Esse é o nosso papel, né, gente?
Eu queria parabenizar, o vereador Carlinho Verdemar por essa indicação. Ele que foi até o DR em Belo Horizonte. Tá aí, Carlinho, o teu pedido, o DR atendeu, e hoje essa obra está concluída. E aqui é uma região, é uma estrada de muito movimento, né? Isso aqui estava com uma erosão muito grande, já entrando para dentro da pista, e foi atendido o pedido do vereador Carlinho Verdemar. Parabéns, viu, Carlinho? Valeu, é assim mesmo.
Eu também gostaria de estar comentando aqui as indicações, né? Bairro Gaspar Lopes, gostaria que colocasse uma câmera para que fosse protegida as pessoas ali, tem muita confusão, tem muitas coisas erradas. Então a câmera de vigilância ia ajudar muito. E também consertar os números daquela região, os números todos fora de ordem, né? Então gostaria, o pessoal pede lá, para que a prefeitura consiga arrumar. E eu gostaria aqui de estar parabenizando, agradecendo e torcendo para o nosso amigo Rodrigo Pacheco, que será candidato à presidência da República. É uma pessoa fantástica, muito competente, com um know-how muito grande, e estarei torcendo, ajudando e pedindo voto para você, Rodrigo, que é o nosso candidato, e vamos levar essa candidatura com muita seriedade, todos nós, porque é um parceiro muito grande da nossa cidade de Alfenas. No mandato passado, consegui quase R$2.800.000 para Alfenas, através do Rodrigo Pacheco, e já nesse mandato agora, já me mandou, semana passada já foi pago mais R$300.000. Então, através do Geraldo, que está sempre conosco lá, agradeço muito. Rodrigo, parabéns, e vamos torcer e vamos trabalhar para que você seja a nossa terceira via, podendo ser nosso presidente da República. Parabéns, Rodrigo Pacheco. Gostaria aí, se você pudesse passar para nós, ainda tem um tempinho, ou lá nós vamos em Furnas, tem como aí? A balsa de Alfenas ultrapassadíssima há muito tempo, né, Jaime? Há muito tempo essa balsa não dá condições para transportar Mas não tem problema, depois a gente passa no Jaime. Só para comentar, ela não tem banheiro, acessibilidade para as pessoas. Enquanto vai passando aí, vai chegando, pode ir passando. Ela não dá acessibilidade para as pessoas deficientes. Tem alguns todos, alunos da PAI.
Da gerência, o pessoal da presidência aí. Está aqui o vereador Zé Carlos de Moraes e o presidente da Câmara, Jaime Daniel. Nós estamos aqui nesse lugar aqui maravilhoso, onde vocês podem ver aqui a água, né? Foi tudo embora. E temos aqui um lugar para ser mais um reservatório, já que nas proximidades tem mais de 500 famílias, presidente, que vivem da agricultura. E gostaria muito que fosse feito aqui mais uma barragem, como é feito no Zambo, Juquinha.
Carmo Rio Claro, Alterosa, Garça, Muzambo, Muzambinho, Gambá e Iate, todos do lado de cima tem a represa. Somente essa aí, então, esse lado que não tem. Então nós vamos brigar muito, viu, Geraldo? Você está lá, pedir para o Rodrigo nos apoiar também com o Furnas, para ver se eles conseguem fazer uma represa do lado de cima.
Como o vereador Carlinho quis, nós estamos levando esse vídeo, né, até a diretoria de Furnas na cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer lá uma visita, né? Tenho certeza que eles nos dará para nós uma resposta positiva, até porque aqui é uma região, é a comunidade dos Bárbaros, aqui mora em torno aqui de quase 500 famílias, aqui muitas das famílias vivem da agricultura familiar aqui. Então, ou seja, como diz o vereador Carlinho, é só essa ponte, né, esse local, que a água não é retida. Então nós queríamos pedir a toda, né, direção da Furnas para que nos ajude, né, a não só ter aqui um grande reservatório de água, mas também ajudar essas famílias que vivem da agricultura familiar. E fazer aqui, né, essa retenção, né, da água, não vai atrapalhar o ciclo da água, a gente não vai desviar nada, o córrego vai vir de uma maneira como veio da natureza. Então, será de uma grande relevância se vocês nos atenderem com esse pedido.
E também, né, nós estamos indo também em outro propósito muito grande, que é uma cobrança já há muitos anos, né, Jânio? Que é nós estamos tentando conseguir uma nova balsa para a cidade de Alfenas, que a balsa daqui é antiquíssima. Ela dá muito defeito,
uma bolsa pequena
e não comporta todo o transporte de mercadorias, de plantação que sai dessas fazendas.
O escoamento
da produção, né, gente?
É a logística, né, Carlinhos? Hoje nós temos muito problema com a balsa, vamos levar também esse pedido.
Demora quase uma semana para arrumar.
A balsa vive mais consertando, coitado do palqueiro. Cada dia que você vai lá, eles estão mexendo uma coisa e é difícil.
É isso aí, senhor presidente. Então, nós vamos lá e vamos, o Dunga vai conosco também e vamos ver o que nós conseguimos lá. Esse é o nosso papel, a população nos cobra e nós temos que cobrar, né, a pessoal que trabalha e que mexe com isso. Obrigado.
Parabéns, vereador Carlinho. Com a palavra, vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colega vereadora aqui. E público aqui presente, gostaria de poderia falar por nome que todos estão aqui, mas não tem nem, demora muito tempo, a gente fica perdendo tempo com isso aí. Então eu gostaria de cumprimentar todos por igual, até inclusive o nosso ex-deputado Geraldo Tadeu. E, senhor presidente, eu até gostaria até de fazer um breve comentário aqui do deputado, foi um deputado nosso aqui, acho que 3 mandatos, né? E foi muito bom deputado, sim, no nosso município. E agora também nós temos candidatos aqui da nossa cidade, conforme o Geraldo já falou, é candidato aqui. Tem uma vereadora, vai ser candidata a deputada federal, que estou sabendo. E tem o nosso prefeito candidato a deputado estadual. E nós precisamos de representantes, sim, aqui em Alfenas. Essa é a realidade, nós não podemos ficar sem nossos representantes aqui em Alfenas. Por quê? Nós temos aqui uma estrada perigosíssima, chama-se 369, sem encostamento, estreita, causa muitos acidentes nessa rodovia. Aqueles que tiver a sorte, que Deus lhe dê a liberdade, essa sorte de chegar ao Congresso, que olha com carinho essa 369 para nós, que venha a duplicar ela, pelo menos a subir conforme a 491 foi feita, viu, deputado, na sua época, e dar um conserto nessa estrada aí, que ela é perigosíssima. Nós estávamos indo aqui para Belo Horizonte, a semana passada, estava eu, o vereador Paulinho e o vereador Guinho. E deparamos com um acidente muito triste, com a carreta queimando, e nós não ficamos sabendo se a pessoa foi a óbito, não sabe como ficou, porque nós passamos direto. Então, aquilo ficou muito triste para nós, aquela viagem ali. Então, gostaria aquele que chegar, ter essa sorte, chegar até o Congresso, que olha com carinho essa estrada para nós aí, que ela precisa realmente, o trânsito aí é muito tenso, precisa ser alargueado com o acostamento adequado. Mas também, senhor presidente, eu gostaria até de comentar, fazer um comentário aqui sobre o nosso ofício que eu fiz de 860, pedindo no requerimento, eles mandando um ofício para mim, dos valores arrecadados da iluminação pública, que nos passaram, sempre eu perguntava para muitas pessoas aqui dentro da prefeitura, davam mais ou menos os valores, mais ou menos, falaram que era de 7 milhões de reais. Não tem como a gente estar sabendo certo. Então eu fiz esse requerimento. Hoje estou aqui recebendo esse ofício aqui, fico muito agradecido com isso aqui, até o doutor Antônio Carlos, que está sabendo desse ofício, que não é os 7 milhões de reais, é bom a gente ficar sabendo a certeza, que em 2020 foi de 2.358.650,30 reais, em 2020. E 2021 passou, veio de subir, desceu, né? Veio para 1.830.629,37. Eu fiz esse requerimento porque nós tivemos aquele período de três ou quatro meses sem ter licitação na firma que estava dando manutenção na nossa iluminação pública, e o pessoal começou a cobrar muito, então teve mais de 1.000 lâmpadas queimadas em nossa cidade. Então, estava muito escura a cidade, o povo começou a se revoltar, porque a população cobra mesmo, nós somos fiscal deles. Então, eu fiz o requerimento e hoje estou muito até contente, viu? Quero agradecer o doutor Antônio Carlos aí, que me tem esclarecido esse valor, que eu possa voltar a falar para o pessoal, que já não é de 7 milhões de reais que nós falamos aqui, que até eu, inclusive, eu falei, tem muitos aqui que falaram que mais ou menos era de uns 6 a 7 milhões, não é. Então, nós temos que saber a certeza, para repassar para o povo, para as pessoas não ficarem revoltadas, nem com nós vereadores, nem também com o administrador, que é o executivo. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais. E agradecer aqui a presença de várias pessoas aqui, o Kaique, que é o gerente lá do cemitério, doutor Antônio Carlos, Alcione, meu amigo Lobão, agradecer a presença do ex-deputado Geraldo Tadeu, que foi o campeão das emendas, inclusive o senhor deve ter sido deputado, o senhor encaminhou uma emenda para mim de 1.350.000 para fazer a canalização de água de chuva do cemitério. O dinheiro estava na conta, infelizmente o prefeito da época não pagou a contrapartida e tivemos que devolver esse dinheiro. Então aquela obra do cemitério já era para estar pronta há bastante tempo. E o que me deixou, que me entristeceu, me deixou bem abatido no final de semana, é nas redes sociais, quando a gente fala dos envenenamentos. Eu queria agradecer aqui também a presença aqui do meu amigo Jorge, do Pet Shop Colosso. E o que me entristeceu esse final de semana foi que ele publicou no Facebook, e eu acompanhei. E eu tinha feito um requerimento aqui a respeito dos envenenamentos de cães e gatos da cidade. Então eu queria só que a Isabela passasse só esse vídeo, com permissão dele, já conversei com ele hoje de manhã. E Isabela, por favor.
Você, seu filho da puta, que veio meu cachorro. Como eu disse no post, eu tenho paciência, tá? Eu queria que você fosse homem pra fazer isso comigo, que eu não ia achar tão ruim. Se fosse comigo, não ia. Que o cachorro tem culpa? Do que ele tem culpa? vou dizer minha frase final. Eu tenho paciência, eu sei esperar. Pode passar meses, ano, década, mais uma hora, cara. Você vai pagar isso. Você vai pagar.
Então, eu fiz o requerimento a respeito dessas vendas de chumbinho ilegal na cidade. Eu conversei, a resposta não chegou até mim, mas eu falei com o chefe da fiscalização de postura, o Ricardo Marcon, por sinal, uma excelente pessoa, faz um grande trabalho na fiscalização de postura. São poucas pessoas lá, mas ele diz que vai, dentro de pouco tempo, essas empresas que comercializam esse tipo de... o famoso chumbinho, que ele vai notificar... E eu queria até falar com o doutor Zé Ricardo, que está presente aqui, para a gente fazer o cadastro. Já existe uma lei que proíbe a venda de chumbinho. Mas eu queria, viu, doutor Zé Ricardo? Para a gente fazer, incrementar mais a lei. As pessoas que comprarem esse tipo de veneno, fazer o cadastro deles que estão comprando, porque aí fica fácil você pegar a pessoa. Porque não é possível que em pleno século XXI, na época, em 2011, existia uma lei que permitia a matança de animais em alfenas. Eu fui para cima, corri, revogamos um artigo da lei que permitia essa matança de animais. Inclusive o prefeito Luizinho, era o vice-prefeito, deu total apoio a esta lei. E agora existem algumas pessoas na cidade fazendo isso, pegando um bife e jogando por cima, né, o Diógenes? Por cima do portão, matando um animal dentro do quintal. Já não bastasse matar os animais, os coitados animais nas ruas, agora não, agora estão jogando por cima do portão e matando os animais dentro do quintal. Então, eu queria pedir para esta casa, ou até mesmo para a imprensa, que divulgasse. Eu tenho o telefone da ouvidoria, muitas das pessoas às vezes ficam com medo, né, de represária. Mas não, liga na ouvidoria 3698-1343. Das 12 às 18 horas. Faça anônimo, não tem problema. Para a gente tentar descobrir quem está fazendo isso com nossos animais. E não só é no Jardim Boa Esperança, não, onde o Diógenes mora. É na cidade toda. Na Vila Formosa já me passaram, na Vila Promessa já me passaram. Então é na cidade toda. Até quando nós vamos conviver com esse pessoal? Não tem jeito. Então eu queria pedir apoio tanto da imprensa para divulgar, e quando a pessoa tiver com medo de represária, que faça a denúncia anônima, no telefone que eu já passei da ouvidoria. E queria pedir, viu, aos novos colegas, vereadores, também que desse o apoio. Porque não é possível, eu estou indignado. Como que existe pessoas que possam fazer isso, gente, com animal? A gente tem um animal em casa, as crianças, quando morrem, passam até mal. A gente, que é adulto, já sente, imagina as crianças. Então eu queria pedir o total apoio de vocês, vereadores. Também, que é de grande valia, quando a gente entra para valer mesmo, que a gente quer descobrir quem que essas pessoas que estão fazendo com os nossos animais, a gente descobre. Então, eu deixo aberto novamente essa denúncia anônima na ouvidoria, 3698-1343. Pode falar, Verdemar.
Ô Ratinho, você pode ter certeza que nós, vereadores, estamos com vocês, e gostaria, né, como eu mandei para você, né, Johnny, seu nome está aqui, tenho muito orgulho de ter sido seu professor. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Tamo junto aí. Valeu, Johnny.
E quanto o envenenamento dos animais, eu encerro. E tenho também para falar sobre os nossos servidores, na qual eu entrei com indicação sobre a premiação por aposentadoria. E eu espero que a semana que vem eu possa fazer, porque o tempo, aqui a gente sabe que o tempo aqui é curto. Então, semana que vem eu faço eu falo a mais sobre os nossos servidores públicos, que, por sinal, nós precisamos dar total apoio também ao servidor. Você que é servidor, a Tânia Rosa que é servidora, sabe que quando o servidor público aposenta, ele ganha X porque ele tem uma insalubridade, ele tem uma hora extra. E quando ele aposenta com salário base. Cai. Então já não é um, nem dois, nem três servidores públicos que aposentam e vem pedir ajuda para a gente. Então, na semana que vem, eu quero abrir esse debate com os senhores vereadores, para a gente levar até o prefeito Luizinho, para ver se a gente consegue algo melhor para o nosso servidor público. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador Ratinho. Ratinho, é, como que o nosso amigo chama? John? Jorge. Jorge, na sua casa, jogaram o veneno para o teu cachorro lá na tua casa? Sim. E você tem câmera lá? Câmera? Algum vizinho? Você... Nenhum tem. É, se tiver essa câmera, ia pegar esse covarde. Não, sim. É. Uhum, entendi. Não, certo. Ratinho, uma coisa interessante, eu acho assim, ó, pegar quem está comprando, a gente consegue pegar, Ratinho, quem está comprando esses venenos, esses raticidas, essas coisas que estão matando os cachorros. Agora, o que tem que fazer, proibir, é proibir a venda mesmo, entendeu? Porque se você proibir as empresas que vendem, são várias empresas, vários vendedores que vêm cá, os caras querem vender. Então, nós temos que reforçar, né? Volto falando só para tia, você pediu uma ajuda nossa aqui, então.
Claro.
Para reforçar essa lei, a gente fazer, mudar, colocar alguma emenda aí. E o comerciante que comprou e vendeu isso, tem que ter um cadastro para quem ele vendeu isso.
Exatamente. Entendeu? Isso que eu falei com o doutor Zé Ricardo lá agora, a gente vai incrementar mais a lei.
Incrementar a lei.
Para não vender o chumbinho já existe.
Sim.
Mas parece que tem algumas empresas que tem o poder para vender.
Mas tem que ter um cadastro, igualzinho em Roundup nas cooperativas.
Agora o que é que acontece? Pelo menos fazer o cadastro dessas pessoas.
É, na cooperativa, tudo que você compra lá, em Roundup, esses venenos, inseticida, né? Você tem que fazer um cadastro e depois você tem que devolver a embalagem lá. Ratinho, mas pode contar com essa casa aqui, viu? Nós vamos estar te ajudando aí. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores e vereadoras. Parabéns pelo trabalho da semana. Doutor Antônio Carlos, através do senhor, cumprimento todos os secretários, o ex-deputado federal, né, Geraldo Tadeu, toda a sua equipe, assessores, imprensa, público que nos assiste em casa ou vai nos assistir em outra oportunidade, todo o funcionalismo público do nosso município que faz a nossa cidade caminhar e toda a nossa gratidão mais uma vez aos funcionários da Câmara Municipal de Alfenas. Senhor presidente, eu fui procurado por uma mãe perguntando sobre o laudo, né? Sobre a neuropediatra que não estava tendo no município. E a Deivinha me explicou que a doutora estava em licença maternidade, que vai voltar a atender aqui no doutor Plínio, porque não estava tendo como laudar. É muito importante, muitas mães esperando os laudos dos seus filhos, de laudos para que possam tomar ciência de como será tratado, né? Então, a Deivinha falou que agora já vai começar a atender, ela estava a doutora Marina. Senhor presidente, quero agradecer também a obra lá, a limpeza no Jardim Eunice, também sobre o trânsito lá no que o Paulinho do Asfalto falou, já começou um pouco lá no Pinheirinho, vai voltar e vai terminar, que é muito importante, né? Estava conversando com o doutor Antônio Carlos também, agora, né, Antônio Carlos, antes da reunião. O doutor Antônio Carlos falou que nós temos 20 mil bueiros em Alfenas. É muito. Que vai precisar mesmo dessa equipe, nós estamos tentando aí, né, doutor Antônio Carlos? Para nós cuidar aí da... E também a população ajudar. Se a população ajudar, aí a gente consegue melhorar muito essa parte aí. Eu e o Brás vai entrar com uma indicação semana que vem sobre a... Para fazer... Colocar mais lixeiras e dar a reforma nas que já tem. E mais uma vez fazer o apelo à população que possa nos ajudar. Senhor presidente, vou pedir para a Isabela colocar as fotos lá do Primavera. Eu estive lá a pedido dos moradores. Ali está precisando de um ponto de ônibus, a indicação está entrando hoje aqui nessa casa. Olha lá, a parte elétrica, o campo. A quadra está muito suja, vai passar ali agora. Aí me falaram que era contrapartida ou é leilão, e parece que em 20 dias, né, doutor Antônio Carlos? O senhor vai dar uma ajuda para nós lá, para a comunidade. Agradeço demais a atenção que o senhor está dando para nós aí, né? E os moradores estão bem ansiosos lá. Também pedi lá, eles estão precisando de 2 redutores de velocidade, na medida do possível, quando a Yolanda puder atender. Tá, Yolanda? Agradeço muito eles. Olha lá para você ver como é que está a situação da quadra. As lixeiras. Então nós precisamos dar uma atenção pessoal lá. Eu prometi falar em reunião hoje. Aí agora nós já estamos lá, eu fui chamado também pela Silvana, lá no CEMEI Bem-te-vi, na Creche Santa Luzia. Eles agradeceram o telhado que foi colocado lá. E eles me chamaram lá para mostrar, para pedir. Eles estão pedindo que amplie o espaço, colocam tudo, façam uma cobertura e, que possa ventilar mais as áreas das crianças. Então eu quero mandar um abraço aí pro pessoal lá, para a Silvana, para todos os funcionários lá da CEMEI Bem-te-vi. Olha lá a situação que está lá. Isso aí já é lá na Dr. Leco, professor Dr. Leco no Pinheirinho. Parece que já tem um projeto de ampliação. Está muito bonitinho lá dentro, estão tomando todos os cuidados para receber as crianças. Todo cuidado, muito organizado lá. E eles pediram, senhor presidente, parece que já tem um projeto de ampliação da creche, estão precisando muito. Vou ver com a arquiteta Palilha como é que está a situação, para a gente poder ajudar o pessoal lá. Isso aí. Senhor presidente, também dar os parabéns aqui aos atletas que foram a São Paulo lutar boxe, campeonato lá, Muay Thai e MMA. Dos 6 atletas nossos, todos conseguiram o primeiro lugar, medalha de ouro lá. Mandar um abraço para o professor Watson, lá da Academia Reduto de Lutas aqui em Alfenas. Fiquei muito feliz. Também o projeto Futsal Falcão, o professor Joe Leandro, sub-20, passaram para a próxima fase e pediu para agradecer a ajuda que teve da Prefeitura de Alfenas e vamos valorizar os nossos atletas aí. Obrigado, senhor presidente, parabéns a todos, vamos caminhando.
Parabéns, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas, né, público que assiste a gente de casa. Feliz com a casa cheia aqui hoje, né, por mim, essa casa estava sempre lotada. Agradecer a presença do Kaique, que eu tive a oportunidade ser professor e depois amigo, né, na vida, né, todo mundo que está sempre presente aqui na Câmara acompanhando, o deputado Geraldo Tadeu, fui aluno da Unifal na época que o senhor era deputado, vi de perto, né, o apoio que você sempre prestou à universidade, isso é fundamental, né, o ensino público brasileiro de nível superior é de altíssima qualidade, infelizmente às vezes acaba sendo difamado de uma forma extremamente equivocada, né, sempre tem aqueles que estão ali que não querem estudar, mas a grande maioria usufrui muito bem da oportunidade que é estar em uma universidade pública, né? O Dagoberto, que para quem não sabe, é o captador de recursos, né, da Secretaria de Cultura, um trabalho fundamental para fazer a cultura andar na cidade. A gente sabe que nada funciona sem recurso, né? A gente precisa disso. A gente teve inclusive uma reunião muito importante com o secretário de Cultura, e em breve, né, temos boas notícias para a classe artística de Alfenas, né, estamos aguardando isso. E aí, organizei a minha fala, né? Bem, hoje eu estive no Vida Viva, que é um trabalho espetacular aqui na cidade. Quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer, porque é um trabalho que transforma a vida das pessoas que estão ali naquele momento de extrema dificuldade, né? Então, eu destinei uma parte da emenda que eu recebi do deputado estadual Mário Henrique Caixa para o Vida Viva. Enfim, vale muito a pena a visita, né? Essa semana é a semana também do trânsito, né? Para quem não sabe, essa semana ela tem um papel crucial, principalmente na nossa cidade. Quem dirige aqui sabe o tanto que o motorista alfenense... O mineiro é muito educado, mas o motorista alfenense, eu acho que na hora que ele entra dentro do carro, ele deixa de ser mineiro, porque ele é agressivo, né? Não respeita as leis de trânsito. Então a gente precisa de uma campanha constante para educar a população no trânsito, né? Então essa semana do trânsito, ela é fundamental, né, para que a gente possa desenvolver. Bem, ontem foi o dia do Paulo Freire, e que infelizmente é uma pessoa extremamente injustiçada por uma parte da população que não conhece a sua pedagogia. Eu, né, sou fruto da pedagogia Paulo Freire, estudei em uma escola verdadeiramente Paulo Freireana, que se chamava Paulo Freire, e tive a oportunidade, né, de me desenvolver por ir para essa escola. Antes de eu ir para essa escola, só para vocês terem uma ideia, eu fui expulso de 3 escolas, porque eu tenho DDAH, eu sou agitado, não consigo ficar parado. Hoje eu consigo controlar, mas quando era criança eu não conseguia. E chegava na época de renovar a matrícula, os diretores falavam para minha mãe, olha, seu filho não é muito o perfil dessa escola, né? Ele é muito agitado, enfim. E por pouco eu não abandonei os estudos, né? Aí, por sorte, eu fui para essa escola, onde eu tive a autonomia, né? Que é uma palavra crucial na pedagogia do Paulo Freire, e me desenvolvi. Passei, né, na Universidade Federal de Alfenas em primeiro lugar, graças à escola Paulo Freire, e aqui estou hoje, né, graças a essa escola, né? Então, viva Paulo Freire, e quem fala mal dele é porque não conhece a sua pedagogia de fato, né? Uma coisa, o vereador Ratinho trouxe a questão, né, da venda de veneno, né, que acontece de forma indiscriminada. O Sidney... Ah, beleza.
Voltou?
Bem, então o Zé Ricardo inclusive me entregou que a lei com relação à venda já é proibido. Eu acho que a gente poderia buscar, né, um empenho de fiscalização de posturas. Inclusive eu estive com o Ricardo na semana passada e fiz um compromisso com ele e gostaria que todos os vereadores endossassem esse combinado com ele, que é da gente rever o código de posturas do município no ano de 2023. Ano que vem, ano de eleição, a gente sabe que é tudo muito corrido, mas é fundamental rever esse código de posturas, porque ele é da década de 70. Né? Então, acho que essa legislatura, os vereadores estão muito dispostos, estão muito afim de fazer as coisas acontecerem, então acho que é muito válido a gente se reunir a partir de 2023 e tirar isso como uma meta, né, para o ano. Outra questão importante, né, a obra começou a ser feita lá no Matão, indicação do vereador Braz. Eu pude participar de trazer, né, a Natus Pharma aqui para a cidade, uma empresa que vai gerar, no mínimo, na pior das hipóteses, 150 empregos de forma imediata. A expectativa é que, no decorrer de todo o processo, entre empregos diretos e indiretos, até a sua consolidação, a gente atinge 800 empregos na cidade. Isso é muito para uma cidade de 70 mil habitantes, 80 mil habitantes. E uma outra questão importante da Natus Pharma, ela tem prospecção de mercado para ser a quarta maior rede de distribuição de medicamentos, né, do Brasil. Então, é uma empresa de peso que está vindo para a nossa cidade, que tem, né, total condições de não quebrar e de se manter na cidade gerando arrecadação para o município. A gente sabe que os municípios precisam de muita arrecadação nesse momento, né, para que a gente realmente possa superar essa crise. E uma coisa que não poderia deixar, né, de falar é a questão do nosso presidente estar na Assembleia Geral da ONU fazendo o Brasil passar vergonha. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho muita vergonha de ser representado por essa pessoa que, infelizmente, não se comporta como um verdadeiro presidente. Aproveitando a deixa, né, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acho que ele é um grande exemplo de diplomacia, um grande exemplo de como um presidente deveria se comportar, e, inclusive, parabenizá-lo pela como ele conduz o Senado, não se omitindo, como infelizmente faz o Arthur Lira, presidente, né, do Congresso, né, da Câmara dos Deputados. Né? A posição de um presidente não permite que ele se omita, ele tem que se manifestar invariavelmente. É isso que eu gostaria de falar. Um abraço para todos.
Parabéns, vereador Luciano Solar. Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite aos vereadores e às vereadoras, boa noite ao público presente, ao secretariado que estão aqui, ao doutor Antônio Carlos, o representante do governo em Holanda, secretário de obras, o Sidney, do meio ambiente. Cumprimento ao Geraldo Tadeu, o nosso aí deputado por diversas vezes, que representou a nossa cidade de Minas Gerais. Muito bem, filtro o que o senhor fez de bom. As críticas deixemos para trás. Por melhor que façamos, sempre nós seremos criticados. Então, procuramos fazer o melhor de nós e deixar um bom legado. Aí está a sua figura. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Quero falar aqui também a resposta que eu tive do ofício, pedindo a sinalização para os ciclistas, né, dentro da nossa cidade, porque muitas vezes esses ciclistas, eles são criticados pelos motoristas, pela forma deles andarem. Eles andam nas bicicletas, fazendo zigue-zague, na contramão, e seria muito bom que houvesse uma campanha educativa para esses ciclistas também, para que eles não se atropelassem e não tumultuassem o trânsito também. E eles precisam serem respeitados, porque muitos vão ao trabalho, voltam do trabalho nas bicicletas, vão à escola e ao veículo que tem para se locomover. Fala aqui também, o presidente, sobre a reunião que tivemos no tênis clube, falando sobre a crise hídrica que estamos enfrentando aqui na nossa Minas Gerais. Uma reunião extraordinária, onde apareceu diversos políticos, né? Fomos agraciados com a presença das autoridades políticas que estão interessadas em fazer com que essa crise passe, né? Porque causa um impacto econômico essa crise hídrica na região e falta a manutenção da cota 762 para o Lago de Furnas e 663 para o Peixoto. Foram os principais temas que foram discutidos na reunião. E essa crise está causando muito transtorno na nossa região referente ao vínculo empregatício, que as pessoas, muitas pessoas, vivem dessas águas. A hortifruti, a pesca, né, e sobrevive dessas regiões. Então, parabenizo todos os políticos que estiveram aqui, foi um grande acontecimento aqui para nós. Essa reunião foi uma arrancada aí para estar resolvendo esse problema. Eu espero que ele seja resolvido e que essa reunião tenha tido valor. Como disse o nosso prefeito, que estava representando a nossa cidade na reunião, o Luiz Antônio da Silva, e foi o que ele disse, né, que tem que acontecer alguma coisa, porque senão essa reunião não servirá para nada. Então, esperemos, seremos positivos, vamos filtrar o que foi de melhor e ajudar também para que aconteça coisas boas para a nossa cidade, para a nossa população alfenense. Aniversário do SUS, a semana passada, o maior convênio do nosso país, e eu digo que não é só do nosso país, eu considero o melhor convênio do mundo. É um convênio que trata as pessoas pobres, ricas, de classe média, que usufruem dos benefícios desse convênio. Um convênio que realiza diversos tratamentos de saúde, internações, cirurgias de alta complexidade, todo o nível de tratamento para os necessitados em cuidar da saúde. Um convênio que visa o bem-estar da população referente à saúde. Então, eu deixo aqui a minha moção de agradecimento para todos os políticos que em 1988 deu a arrancada para que esse convênio acontecesse no nosso país. Que se não fosse esse convênio, para enfrentar essas pandemias, teríamos passado muitas dificuldades e o número de mortes seria bem maiores. Então, essa pandemia do coronavírus evidencia a importância de um sistema como esse convênio brasileiro, o Brasil, que tem aproximadamente 3% da população mundial e 9% dos casos da Covid-19 no mundo. No caso dos óbitos, o professor, que é o Paulo Campeão Narvai, professor da USP, afirma que 13% deles acontecem no país, uma situação crítica, mas nós poderíamos ter muito mais casos de morte do que temos se nós não tivéssemos o SUS. Há um reconhecimento universal de que o SUS tem sido inestimavelmente de um valor extremamente importante no enfrentamento de todas as pandemias que sobrevêm, principalmente essa Covid-19, né? E teve alguns municípios que teve foi subutilizado em muitos municípios. Ele completa, porque muitos municípios não usou desse convênio como deveria ter usado. Então, houve o recurso para ser usado para o tratamento da Covid, mas muito subutilizou esse convênio. Mas, mesmo assim, foi de grande ajuda, de grande importância para o nosso país. E parabéns a todos os políticos que empenharam para que esse convênio existisse para nós. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, parabéns, vereadora Tereza. Com a palavra, a vereadora Tony Rose.
Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente desse nosso plenário. Cumprimentar especialmente nosso ex-deputado Geraldo Tadeu, colega de trabalho da Cultura, da Goberto, e todos os demais aqui. E que nos acompanha pelas redes sociais também. Tereza, você colocou a importância do SUS, né? E a gente está vivendo esse momento do desmonte do serviço público. Essa PEC 32 da reforma administrativa, ela vai desmontar a saúde, a educação, a assistência social, o serviço de saúde, o SUAS. E não é só a privatização, no sentido para nós, trabalhadores, de não ter um concurso público. É que essa oferta vai chegar a poucos. Quem vai ter dinheiro para estudar numa escola particular? Quem vai ter condições de ter o seu médico? E o nosso SUS é o maior plano de saúde do mundo. E a PEC, ela teve uma pressão, dia 15, né? Teve um tuitaço no Brasil e ficou muito claro. Essa pressão é que deu uma paralisada. Essa pressão, quem vota, não volta. E amanhã, terça-feira, dia 21, ela vai para votação na comissão especial. E na quarta-feira, vai para o plenário. Então, é continuar fazendo pressão. Pressão, porque não dá para nós aprovar essa reforma administrativa onde desmonta a situação dos trabalhadores e de todo o serviço público. Inclusive, foi tema dessa casa na audiência organizada pela Comissão da Educação, especial da educação dessa casa, audiência pública no dia 16, na sexta-feira. Tivemos a oportunidade de debater com deputados, com sindicalistas, com professores, foi muito bacana. 100 anos, né, como já foi colocado aqui, 100 anos, centenário de Paulo Freire, grande educador brasileiro, patrono hoje da nossa educação, que nos deixou um legado incrível, que sempre acreditou na educação, que se autoalfabetizou, né, sozinho aos 16 anos, e que ensinou a gente a fazer educação no coletivo. Paulo Freire dizia, ninguém se educa sozinho, nós nos educamos entre nós, coletivamente. Ele criou a pedagogia da autonomia, uma pedagogia libertadora. O Luciano colocou muito bem, sorte sua, amigo, que estudou numa escola paulo-freiriana, fantástico. E e falar de Paulo Freire e estudar as pedagogias de Paulo Freire é muito importante para a transformação da educação e desse nosso país. Paulo Freire é o educador mais conhecido no mundo hoje, principalmente na Europa. Teve seus vários trabalhos, né, feitos na América do Sul, na África. Ele é fantástico e é tema de estudo em todo o mundo. E aí, ó, quero te falar uma coisa, Paulinho. Paulinho falou aqui dos IPs amarelos da nossa Avenida Governador Valadares. Foi uma iniciativa bacana. O Lucimar, do Projeto Renovar, ele doa essas mudas. A equipe do Tuca, há 2 anos atrás, nós ganhamos essas mudas, os IPs amarelos, plantamos junto com as crianças do Governador Valadares, e a equipe do Tuca foi lá fazendo os buracos. Nós plantamos os IPs há 2 anos atrás, já ganhamos as mudas com 1 aninho. Está no 3º ano e está deixando a nossa avenida florida. E amanhã é o Dia da Árvore, né, gente? Dia da Árvore, 21 de setembro. Quero até parabenizar a nossa amiga vereadora Kátia Goiatá, que fez, acredito que o prefeito deve sancionar ainda essa semana, a Semana da Árvore. Mas isso é muito importante para que a partir desse momento a gente faça mais estudos e para mudar o que vem acontecendo hoje. Mas eu quero apenas colocar que o Dia da Árvore, 21 de setembro, seja um dia de reflexão para nós. Nós tivemos a oportunidade, nesse sábado, receber o nosso deputado federal, caro Padre João, aqui em Alfenas, no diretório do Partido dos Trabalhadores, na Avenida Governador Valadares. E eu só fiz uma pergunta para o Padre João. Padre João, fala da sua PEC, que nos ensina a plantar água. E ele colocou muito bem, explicou das barraginhas, dos bolsões. Ele falou, claro, Tani Rose, e também plantando árvores. Então, daqui para frente, para plantar vida, nós temos que plantar árvores e temos que plantar água. E também os bolsões ajuda. E isso é fundamental, gente. As queimadas estão acontecendo, a destruição das nossas matas. Inclusive, essa semana a gente viu no país todo aí, em primeiro lugar, desmatamento e queimada, Mato Grosso. Segundo, Pará. Terceiro, Amazônia. E quarto, vem aqui o nosso Tocantins e Goiás, aonde está a maior farmacopeia do mundo, né? Os nossos medicamentos aqui. Nosso cerrado indo embora. Quando não é para plantar soja, é o desmatamento para plantar sojas e outras, e as queimadas. Uma notícia boa, né? Agradecer muito a Yolanda, que lutou por isso, nosso caro amigo Xeta. Começou aqui nos Esteves, né? A empresa Novar já foi para lá hoje, que rapidinho, tomara que esse asfalto conclua lá, vai melhorar a vida do povo. E quero deixar um abraço para o amigo Adson. Foi ele mais 5 atletas em 6 pessoas no campeonato em São Paulo, de Muay Thai. Foram 6 lutas, 6 ouro. Parabéns aí os meninos da equipe do Adson de Muay Thai. E um aviso final aqui, concluindo, encerra nesse domingo, dia 26, a inscrição para o Enem, gente. É o ano menos divulgado da história. O Ministério da Educação nunca gastou tão pouco. Talvez é porque não queira lá, nós, filhos e filhas de trabalhadores, nós pobres, aonde nós temos condições de estudar numa escola pública. Então, assim, vamos divulgar até domingo inscrição do Enem. E finalizando com Paulo Freire, o grande educador, também está falando que, por conta do EJA, Educação de Jovens Adultos, está aberta na Escola João Januário Caique e também no Tereza Paulino, inscrição para quem não teve a oportunidade de fazer. Antigamente falava primeiro ou quarto ano, hoje primeiro ou quinto ano. Às vezes iniciou seu processo de alfabetização. Sempre é tempo de educar, sempre é tempo de aprender. Então, que procura as escolas onde tem o EJA. Obrigada.
Parabéns, vereador Tony Rose. Com a palavra, vereador Wagner, vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Colegas vereadores, vereadoras, público presente. e aqueles que nos acompanham em casa ou no trabalho. Boa noite a todos vocês. Vou começar aqui dando aquele abraço ao nosso querido Geraldo Tadeu. Geraldo Tadeu foi prefeito de uma das cidades mais gostosas, mais lindas da nossa Minas Gerais, né, que é a Poços de Caldas. 3 mandatos, né, uma pessoa, um político, do qual o que eu pude acompanhar quando tinha pleito, foi um político que sempre usou da ética, né, e que sempre usou dos interesses públicos e não particular, né? Então, eu me lembro bem, Geraldo Tadeu, e você tem o meu respeito por tudo que você ajudou a nossa cidade, tá bom? Senhor presidente, nós tivemos, como a nossa colega Tânia mencionou, no último dia 16, aqui na nossa casa, a audiência pública em relação à PEC 32, eu pude perceber que, infelizmente, a nossa sociedade, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe dos perigos que os servidores públicos estão correndo em relação às suas carreiras, né? Creio que essa PEC 32, ela facilita e muito os interesses escusos, né, obscuros contra a administração pública. Ela possibilita a retirada de direitos dos servidores públicos, o que é muito sério. Terceiriza os serviços públicos essenciais, né, e com risco de posição de tarifas. Quer dizer, o prejuízo ele vai ser muito maior do que os benefícios dessa reforma. Além de que, essa PEC 32, ela amplia o poder do executivo, né, para poder extinguir, transformar cargos, órgãos, autarquias e fundações, né? Então, é muito poder nas mãos do poder executivo, da onde ele vai poder fazer, né, da maneira que ele bem quer. Então, nesse sentido, creio que o servidor público, seja a nível municipal ou federal, vai ter prejuízo, sim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não passe. Tomara que não passe. E o PDT, a bancada do PDT no Congresso Nacional é contra essa reforma administrativa, justamente por esses motivos colocados aqui por mim. Vou só mencionar, senhor presidente, em relação ao que foi dito pelo colega, e muito bem dito, né, pelo colega Luciano Solar, em relação ao centenário do Paulo Freire. Eu fico triste quando as pessoas se referem ao Paulo Freire e à obra dele como uma questão política, né? Então, mais uma vez, aquela polarização. Quem é da esquerda gosta do Paulo Freire, quem é da direita odeia o Paulo Freire, né? O fato, senhoras e senhores, é que o Paulo Freire, ele é reconhecido mundialmente, né? Então, não é coisa de esquerda, não é coisa de centro, né? O Paulo Freire, ele, em todo o mundo, o cara é reverenciado. E ele é brasileiro, né? E, assim, como é que a gente pode, em vez de estender o tapete vermelho para um educador que mudou a educação no mundo, como é que a gente permite que nós, brasileiros, possamos, em vez de falar e elevar o seu nome, a gente possa fazer da memória dele uma coisa terrível, como ele está sendo, como vem sendo tratado, né? Então, O Paulo Freire, ele é o patrono da educação brasileira. Ponto. Dois projetos de lei que, da nossa autoria, que se encontram na pauta desta noite. Uma que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Rural de Alfenas. Todos nós sabemos das dificuldades que a nossa população rural vive, né? E esse projeto de lei, ele pode ajudar a fazer com que mais benefícios cheguem à nossa população rural. E, finalizando, um projeto de lei também da nossa autoria, que dispõe sobre a implantação de tratamento contra a depressão infantil e os adolescentes nos nossos PSFs já existentes. É, como vocês sabem, nós estamos no mês de setembro, onde o mês de setembro reverencia, divulga, né, a campanha, um movimento contra o suicídio no mundo inteiro. Inclusive, eu quero aqui aproveitar e agradecer o convite do Colégio Estadual, né, que é uma escola que todos os alfenenses, em sua maioria, passaram pelo estadual. Nós tivemos uma live no sábado, de 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Foi um papo muito gostoso. Tinha mais de 66 pessoas participando da live, entre alunos, né, do ensino médio, professores e servidores públicos. E eu quero aqui agradecer o convite da escola. Foi muito bacana, foi muito rico essa troca de experiências com os alunos e professores do nosso estadual. Eu espero aqui e aproveito mais uma vez o nosso querido amigo Antônio Carlos, que nos ajude a fazer com que esse projeto de lei, uma vez ele sendo aprovado por essa casa, que seja de fato implantado. Eu acho que todo mundo não discorda, né, da necessidade e da essencialidade que esses atendimentos têm para as nossas famílias, né, para a população alfenense. Cada vez mais, o que a gente vê é um aumento significativo de suicídio entre adolescentes. Isso é muito sério, né? Isso é saúde pública. E uma prefeitura que se preze, ela precisa se atentar a isso, né? A saúde, dar atenção à saúde pública e, neste caso, para as crianças e adolescentes. Então, eu conto com o Poder Executivo para fazer com que esse projeto seja, de fato, implantado. Muito obrigada pela paciência de vocês. Boa noite para todos.
Parabéns, vereadora Kátia. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Boa noite, público presente. Boa noite, o deputado Geraldo Tadeu. Uma vez deputado, sempre deputado, né, Geraldo? E eu queria agradecer o senhor aqui. O senhor fez uma emenda parlamentar de R$700 mil a pedido meu e do Marcos de Santa Casa, que era vereador na época da reforma da Praça Getúlio Vargas, e outras emendas também de sua autoria, foi da reforma da praça essa pracinha do APAI, né? O senhor também trabalhou muito para que fosse feito talvez uma das únicas e primeiras reformas da 491 que liga Ariado Paraguaçu, que na época me parece foi 22 milhões, né? O senhor apoiou e lutou muito para o serviço de oncologia da Santa Casa, que hoje o serviço de oncologia, o tratamento de câncer da Santa Casa, de cidade até 100 mil habitantes, é a melhor do Brasil e, no geral, é a terceira melhor do Brasil, é a Santa Casa de Alfenas, graças, né? Graças às emendas parlamentares suas, o seu apoio, do governo Lula e do governo Dilma. Hoje a Santa Casa é uma potência, né? Não só de Alfenas, mas no estado de Minas Gerais e do Brasil. Tem gente que sai de São Paulo para fazer tratamento de câncer aqui em Alfenas, você sabia, né, gente? Você sabe, você trabalha na área da saúde, você sabe disso. Então, queria agradecer o senhor aqui, o Geraldo Tadeu. Queria agradecer o senhor e o dia o senhor resolver candidatar para contar com o nosso apoio. Viu? O senhor foi um ótimo deputado, sempre nos recebeu bem. Tem a quadra do Pinheirinho também, né, Carlinhos? Na época estava perdendo a emenda, nós falamos com ele, né? e recuperou, não sei se está lembrado.
É. Lá, né, Geraldo, que às vezes conseguimos reverter o dinheiro e cobrir a quadra Pinheirinho, que é uma conquista muito grande para aquela localidade.
É, e outra coisa, ô Jaime, eu queria aproveitar aqui também, queria dar os parabéns para o Luciano Solar, ele não está aqui, pelo empenho dele, né, com a Natus Pharma, dessa contrapartida, que está tendo a possibilidade de assaltar a entrada do Matão. Talvez se poderia até assaltar, mas se não fosse o empenho do Solar não ir nesse projeto, talvez nem sairia, né, ainda mais que nós não temos governo federal nem estadual, e o município não ia ter recurso para fazer, mas com essa contrapartida, e agradecer ao prefeito Luizinho também, não só por esse projeto da Natus Pharma, mas por todas as obras, mais de 50 obras que estão na cidade, que é de contrapartida, isso foi uma coisa histórica, né? Talvez seja a única cidade do estado de Jaraí do Brasil, ô Geraldo, que tem implantado esses projetos de contrapartida do empresário com doações de terreno para as empresas. Eu acho que talvez seja o primeiro. Então eu queria agradecer aqui o prefeito Luizinho por essa iniciativa e o Solar, por ter articulado lá junto com a empresa. E olha para você ver, nós aprovamos para ele segunda-feira, ele já está começando o serviço. Óbvio, você vê que empresa séria, né? E sem contar os empregos que vai gerar, né? Talvez o mais importante dessas obras, quanto a partida, Geraldo, até não é o benefício que vai levar para o bairro, para a cidade, é o emprego, que é a coisa que mais assola o trabalhador brasileiro, é o desemprego, né? É o mesmo que quando você fala em violência, muitas pessoas, às vezes, votou no Bolsonaro para acabar com a violência. O presidente que gerou mais violência no nosso país da história é o Bolsonaro. Sabe por quê, Geraldo Tadeu? Porque ele colocou 20 milhões de famílias no mapa da fome. E a maior violência do mundo é a fome. Não existe violência maior do que a fome. E se isso não bastasse, ele ter gerado essa violência, que é os 20 milhões de famílias na fome, que, envergonhar nós do mundo inteiro... Né? Porque imagine, você vai num país, você que é deputado federal, viajou para outros países, você chegar lá, alguém fala para você, deputado, lá no teu país, lá no teu Brasil, todo mundo morrendo de fome. Pensou coisa mais feia? Que humilhação? Agora está lá nos Estados Unidos comendo pizza no meio da rua porque não vacinou. O presidente da República não deu um exemplo para as pessoas vacinar. Não estou falando que ele é culpado das 600 mil pessoas que morreram no Brasil, não. Mas grande parte das 600 mil, inclusive esse ano, ele é culpado sim. Porque se ele tivesse comprado as vacinas que foram oferecidas para o Brasil no começo da pandemia, talvez esse ano de 2021 nós tivéssemos evitado muitas mortes. E já tinha até acabado essa pandemia. Enquanto lá na Inglaterra os estádios de futebol estão cheios de torcedores, as aulas já voltou aqui, agora que está começando a gatear. Agora que está começando. Você vai jogar o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, o Atlético vai jogar no Mineirão, onde... tem capacidade para 70 mil pessoas, tem que pôr 6 mil pessoas só por conta da pandemia. E lá fora, lá na Inglaterra e outros países, já está sendo normal. E nós, a Tereza muito bem disse aqui, elogiou o SUS, a nossa capacidade de vacinação, Geraldo Tadeu, é 1000 vezes na frente da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países, porque lá não tem SUS, aqui tem, gente. Se aqui em Alfenas, por exemplo, tem 20 PSF, se aqui tem 500 profissionais da saúde que têm capacidade para vacinar uma pessoa, lá na França, lá na Inglaterra, tem 10, 20, né, Tony Rosa? Então, aqui no Brasil não faltou profissional para vacinar as pessoas, faltou vacina. Ao contrário dos outros países, tinha vacina, não tinha profissional para vacinar. Lá talvez atrasou um pouco por conta disso, por falta de capacidade de vacinação, que não foi o caso do Brasil. O Brasil foi o contrário, faltou vacina por incompetência de um retardado que quer desafiar a ciência. E agora está passando vergonha nos Estados Unidos, comendo pizza na rua, porque não tem o cartão de vacina para apresentar para entrar no restaurante. Isso é uma vergonha para o nosso país. Muito obrigado, presidente.
Pode ser. Só um comentário, Guinho. É muito importante essa questão, né, das empresas vindo. E o prefeito Luiz pode sofrer muitas críticas, né? Acho que, inclusive, até mesmo quem compõe o governo tem as críticas a serem feitas. Mas uma coisa não dá para falar, que é que ele não trabalha, né? Porque ele realmente corre atrás e tem feito a cidade se movimentar, mesmo em um período, né, extremamente caótico, que é o período da pandemia. E só um detalhe, Guinho, você falou sobre a questão do Bolsonaro, a justificativa dele para comer pizza na rua é que ele é uma pessoa muito simples, mas aí ele gasta 3 milhões no cartão corporativo do início do ano até agora, porque ele é simples. E um último dado importante, os Estados Unidos está batendo 2 mil mortes por dia por coronavírus, de negacionistas, né? 95% das mortes são de pessoas que se recusam a tomar a vacina. Então, o que ele faz é delinquência, porque ele estimula as pessoas a não se imunizarem, a colocarem seus familiares em risco, inclusive a gerar novas mutações do vírus que pode comprometer a vacinação do mundo todo, né? Enfim, para mim, o caminho dele é o Tribunal de Haia, que é o que sobra para ele.
Só queria entrar. Inclusive, não sei se vocês viram aí na imprensa, teve um vereador do PSL lá em Uberlândia, de 34 anos, ele não quis vacinar, estimulou todo mundo para não vacinar, queria entrar com uma lei para tirar a obrigatoriedade da máscara, e ele morreu de Covid, esse final de semana.
E o detalhe é que, antes de morrer, ele gravou um vídeo falando que estava super bem, porque ele estava tomando cloroquina, né? E passou alguns dias, ele veio a óbito. Que fique assim, é um exemplo triste, porque é uma vida que parte, com certeza ele tinha família, tinha mãe, tinha filhos, mas que fique de exemplo que a vacina é fundamental, né? Exatamente.
Gente, eu queria tirar aqui um minuto do meu tempo e aproveitar, né, para que todos aqui ficassem de pé, os vereadores e vereadoras, o público presente, jornalista, para que a gente fique um minuto em respeito às 591 mil mortes, né, que o nosso país perdeu por esse coronavírus, e em respeito às famílias. Muito obrigado a todos. Queria aqui primeiro cumprimentar a todos, a você que está nos assistindo pelas redes sociais, né? Cumprimentar a Yolanda, o nosso secretário Antônio Carlos, o Reis Policarpo, a Alcione, o Rodrigo, que está aqui presente hoje, né, Rodrigo? Os jornalistas, enfim, o nosso amigo Dalberto. É Dagoberto, como é que perde o seu nome na hora dessa? Não, Marcelo, a todos aqui presentes. Geraldo, eu queria aqui dizer ao senhor que a vida política não é fácil, não. Mas nós temos que espelhar nas pessoas, a gente tem que seguir na política o caminho do bem, da transparência, da honestidade. E o senhor, na vida pública, o que o senhor nos deixou para todos nós aqui, foi isso. O senhor foi um deputado que nunca foi envolvido em escândalo nenhum, né? Foi deputado federal durante 3 mandatos. Não é fácil, a gente sabe, o voto ele é difícil, né, Geraldo? O senhor que passou pela prefeitura de Posto de Caldas, prefeito 2 vezes, Geraldo? 1 vez, né? Então, assim, é um exemplo a ser seguido. Dizer ao senhor que o senhor ainda está muito novo, com saúde, e a política está aí, como o vereador Guim falou, o Carlinho Verdemar, todos aqui os vereadores falaram, né? Faço das palavras deles a minha. O que a gente puder fazer para o senhor, a gente vai fazer. O senhor será muito bem-vindo como candidato à nossa cidade também, viu? E fica aqui, sei o valor total das emendas que o senhor destinou para a nossa região aqui, quase 60 milhões de reais. Outro dia eu estava pesquisando isso. Então, isso é sinal de muito trabalho, né, que são vários municípios, mas o senhor privilegiou muito a nossa região aqui. Então, fica aqui, viu, o meu agradecimento e uma gratidão eterna à pessoa do senhor. Muito obrigado, viu, Geraldo? Eu queria aqui também parabenizar o nosso prefeito Luizinho, viu, Gui? O Geraldo teve lá, o Dagoberto, todos aqui que foram lá na sexta-feira lá no Tênis Clube. O Luizinho, eu não sei se o senhor estava lá, Geraldo, a hora que o Luizinho fez o seu pronunciamento, o Luizinho deu uma aula para aquele povo lá. Para mim, não estou aqui para puxar saco do Luizinho, não, porque quando tem de cobrar nesse plenário que dele eu cobro para que as coisas melhorem. Mas o homem é danado, viu, gente? O que ele falou lá, Guim, nem o presidente da Eletrobras Furnas falou. O Luizinho fez um pronunciamento de resolutividade da nossa região aqui, entendeu? Tentando, através do seu discurso, do seu conhecimento, com relação ao nosso Lago de Furnas, falando que a Furnas está igualzinha a Copasa aqui. A Copasa aqui, se a água do São Tomé acabou a água do Porto de Alfenas. Mas está aqui, né? Todo dia lesando o nosso pobre. Principalmente as pessoas que de baixa renda, que hoje não tem o dinheiro nem para estar comprando o alimento para pôr em casa, sabe, Geraldo? Então, assim, e qual o investimento que a Copasa fez aqui em Alfenas, pensando, vereador Ratinho, em uma outra captação de água, se caso o Rio São Tomé ali nos sustentar? Igual eu com o Carlinho trouxe ali agora há pouco esse vídeo lá da ponta do Rio Machado, ali naquela região, falando um pouquinho disso também, naquela região ali, toda a extensão da 491, que o senhor conhece muito, Geraldo, nós temos esse asfalto aí, foi emenda do senhor parlamentar que veio para cá quando essa rodovia estava intransitável, e toda a região aqui, o único lugar que não tem água, sentido, né, vindo de Passo para cá, da direita, é ali aquela região dos Bárbaras, na ponta do Rio Machado. Então é o seguinte, se chegar naquele local ali, que é pouca coisa, 4 metros ali, já vai dar um espelho d'água que suporta bem ali a agricultura familiar, viu, Tony Rose? E não precisa ser feito com cimento, não. É só fazer os gabião, começar a fazer eles e levantar ali 4 metros. Porque a própria ali, o próprio lodo, ela vai conter, Geraldo, com o tempo, né, aquele espelho d'água ali. Então, assim, a Copasa até hoje, lesando e roubando do povo aqui de Alfenas, nós não temos aqui outra captação de água, a não ser o Geraldo, do Rio São Tomé. A Furnas é a mesma coisa, Gui. O Luizinho disse lá, se a Furnas retirasse 20% do que ela arrecada todo ano, talvez ela estava investindo em energia solar, eólica, né, a fotovoltaica para a nossa região. Então, você não vê investimento dessas empresas. CEMIG, Copasa, é só mesmo buscando. Então, a Copasa mandou, e eu recebi esse dia aí uma cartinha, que é povo economizar. Tem que economizar água, sim. Nós temos que economizar água. Mas ela tem que mostrar para nós os investimentos, porque se amanhã o Rio São Tomé secar, tchau Paraná. Não tem um posto artesiano aqui feito pela Copasa. Ou o povo vai morrer de sede? Não vai. Então, fica aqui meu apelo com relação a isso. Eu fiz uma indicação aqui, vou falar rapidinho também, sobre as bancas de jornais da nossa cidade. Hoje não se vende mais jornal, gente. Não se vende mais revista. E as bancas, Geraldo Tadeu? Hoje está ali na praça, vende uma coisinha, vende outra. Então, acho que, eu falei com o nosso procurador Zé Ricardo, estou mandando essa indicação ao prefeito, para que as nossas bancas de jornais possam vender ali um cafezinho, um pãozinho de queijo, uma coxinha, entendeu, Geraldo? Assim, eu acho até mesmo para nós conservarmos essa cultura do povo brasileiro, que é até as banquinhas. Eu acho isso muito importante, porque quem mais... Hoje ninguém compra jornal, está tudo nas redes sociais. Pois não, Regis? Sim. Não tem... Não. Eu ia falar isso, Regis, muito bom. Não. Só o Jornal dos Lagos. Verdade. Eu ia falar isso, Regis, hoje não tem mais Folha de São Paulo, não tem Estado de Minas, não tem nada. Então ninguém compra, gente. É hora de nós ajudarmos, viu, Antônio Carlos? Ajudar nós nessa aí. Nem que nós mudamos aqui, viu, Cátia? Aos vereadores aqui, a todos os vereadores, com relação para que nós possamos dar a lei e dar a oportunidade às nossas banquinhas daqui da cidade. É tão bom ir ali na banquinha ali perto da caixa. Se a pessoa tiver um cafezinho, você acaba encontrando com um amigo ali e a gente acaba deixando ali a sobrevivência daquele proprietário, né? Falar aqui também, queria parabenizar todos os vereadores dessa casa aqui, e os vereadores e vereadoras, pela doação do terreno da Natus Pharma, viu, Guim? Eu acho que foi, sem dúvida alguma, a melhor doação de terreno nós fizemos. Foi para a WD, né? São empresas sérias que estão aí, WD está lá embaixo, prova para todo mundo, né, Tony Rose? A construção aumentou, já está aumentando os empregos, Vanderlei, e a Natus Pharma está vindo aí de imediato com 150 empregos para a nossa cidade. Eu que trabalhei no ramo farmacêutico durante 20 e tantos anos, eu sei o quanto essa empresa vai colaborar com o crescimento, com o desenvolvimento da nossa cidade através dos seus impostos. O imposto, a tributação em cima de medicamento ela é muito alta. Então, fora os empregos. Então, parabenizar todos os vereadores, viu, vereadora Cátia, ao Carlinho, ao Braz, ao Dunga, ao Luciano, a Tani Rose, ao Paulinho do Asfalto, a nossa vereadora Tereza, ao vereador Guim, Dominguinhos, o Ratinho e o presidente dessa casa, Jaime Daniel. Eu acho que foi uma vitória muito grande para o povo de Alfenas. Queria parabenizar ao prefeito Luizinho, que começou a obra hoje, né, através de uma negociação do Luciano com o prefeito Luizinho. Hoje o Luizinho me falou, Guim, que está com o time pensando a obra, talvez só você mesmo. Então o Luizinho não para, ele não para, Geraldo, um minuto. Fui lá hoje, mas já começamos lá. Então, assim, foi através dessa negociação sua com o empresário com o Luizinho e toda essa casa aqui. Então, parabenizar, vereador Luciano Solar. Eu só vejo elogios na rua aí com relação a esse mandato aqui de todos os vereadores. São vereadores que estão trabalhando. O Braz me falou hoje mil e tantas indicações nessa Câmara aqui. Então, sinal que todos os vereadores aqui estão trabalhando. Então, eu queria aqui agradecer de coração mesmo a cada um de vocês. Quem ganha com isso é a nossa população. Momento de desemprego e essa empresa, rapidinho, gente. O rapaz tem bala na agulha, pessoa honesta, batalhadora, hoje é um grande empresário no ramo de medicamento da nossa região e do estado de Minas Gerais. Ele não vai contribuir só com a nossa cidade, não. Vai contribuir com todo o estado. Ele tem farmácia por toda a região do estado de Minas Gerais. Então, fica aqui, viu? O meu agradecimento a todos os vereadores.
Pois não, Jaime, agradecer você, parabenizar por essa briga, pelo pessoal das bancas, que é muito, que será muito útil, né? O pessoal poder vender alguma coisa, coisas que eles não estão vendendo há muito tempo, revistas, jornais. Então, sim, parabenizar você e parabenizar, obrigado, o Solar pela busca incansante dessa empresa aí para Alfenas.
Então, fico muito feliz de saber que o Luizinho... Pois não, Geraldo? Ô, Marquinhos, se eu pudesse, bem breve, Geraldo, pega o microfone, só para a gente terminar.
Eu...
Só um minutinho, quero... Geraldo.
Alô? Está ouvindo? Tá. Então, eu quero fazer aqui um registro. Naquele momento da pandemia, que as UTIs estavam 100% tomadas, era uma tragédia, o desespero que estava batendo em Alfenas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, principalmente. O prefeito Luizinho me ligou, sabia a minha ligação com a União Química.
Trabalhei lá, Geraldo, por muito tempo.
Você conhece bem.
Foi a última empresa que eu trabalhei no segmento farmacêutico. Então, conheço o dono, Paulo, Fernando.
Fernando é.
Todos. Bom,
Fernando é como um irmão que eu tenho, há 30 anos.
Fernandão.
É.
Grande empresa.
E naquele momento, o doutor Edivar, o Flamarion e o Aécio e o prefeito Luizinho me ligaram desesperado. Não tem sedativo para amanhã. E graças a Deus, ao Fernando Marques, que sim, você conhece muito bem,
muito,
nós conseguimos abastecer Alfenas, Poços, Pouso Alegre e Itajubá e não teve problema. Então eu até fazer esse registro, foi importante.
Obrigado, deputado. Mais algum vereador? Pois não, Braz.
Então, os parabéns aqui para o Luciano também, pelo empenho, trazer a Natus Pharma para cá. 150 empregos, pode chegar até 500. E o asfalto lá do Matão também. Parabéns para você, viu, Luciano?
Brilhou.
É, Braz, é o que o vereador Guim falou, se não traz a empresa, não tinha contrapartida. De 400 e tantos mil, né, Guim? Então, isso aí nós não temos que, nós temos que elogiar e parabenizar o nosso vereador. Seja que ele qual for os vereadores dessa... Eu falo muito assim, nós temos as nossas divergências, isso é normal de ter. Somos seres humanos, estamos aqui lutando pelo bem do povo. Então, quando a gente tem que elogiar, nós temos que elogiar, mas quando tem que cobrar, nós vamos cobrar.
E fiscalizar também e saber desse emprego, se vai dar o emprego mesmo, né?
Isso,
porque Paulinho. Falar,
é, mas vai vir, viu, Paulinho? Já está fazendo a seleção, viu, Paulinho?
Ah, vai dar
um
emprego,
abraço, sim, a todos.
Tá. Paulinho, a empresa é muito eficiente, viu? Vai, bom, ser uma empresa.
Segunda agora, parte, hora do dia, solicita a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos, requerimentos e moções apresentadas.
Projeto de iniciativa do Executivo, mensagem número 93, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência que autoriza nova sessão do servidor público que menciona da Câmara Municipal de Alfenas para a Prefeitura Municipal e dá outras providências.
Está em discussão a solicitação do regime de urgência. Vereador Guim, está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Rural de Alfenas. Projeto de decreto legislativo de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, que concede título de cidadã honorária à doutora Ayla Figueiredo. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que dispõe sobre a implantação de tratamento contra a depressão infantil e na adolescência nas unidades básicas de saúde, UBS. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, que dá a denominação de José de Assis Costa à via pública que menciona.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno.
Requerimentos. Requerimento número 190/2021, subscrito pelo vereador José Carlos de Moraes. Assunto: primeiro, qual o motivo da realização da abertura e final da Taça Alterosa em Alfenas, já que não tem nenhuma equipe representando a cidade disputando o referido campeonato? 2. Qual é o valor que será gasto com a Taça Alterosa?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 191/2021, subscrito pelo presidente Jaime Daniel. Assunto: encaminhar de forma clara e objetiva uma lista contendo o nome dos beneficiados com a doação de terrenos efetivada aos servidores públicos, bem como o vínculo destes para com o Poder Executivo, servidores efetivos, comissionados ou contratados.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moções. Moção 53/2021, subscrita pelo vereador José Carlos de Moraes. Moção de agradecimentos ao assistente social, senhor Fábio Marques Florenço, pelo relevante trabalho desenvolvido no Centro de Oncologia de Alfenas, destacando-se pela atenção e cuidado no atendimento aos pacientes oncológicos e seus familiares, pautando suas atitudes e palavras no humanismo e amparo, levando em consideração os aspectos emocional e social do paciente como fatores determinantes para a evolução do tratamento.
Está em discussão a moção?
Para quem, parabéns, às vezes não sabe ainda, é Fábio Marques Florença, é o vice-prefeito, gente? E ele está de parabéns, parabenizo, Zé Carlos.
É, essa indicação, não é, igual fala Paulinho, não por ser prefeito, vice-prefeito, né? Mas pelo carinho que eu vi ele atendendo as pessoas, eu pude perceber isso, que eu fui lá com um primo meu, que está com câncer, e eu vi o carinho com que ele tratava as pessoas, é assim, é fora de série. Então, gostaria muito de estar parabenizando ele através dessa moção.
Tá de parabéns. Parabéns, viu, Guaremar, por essa moção. Realmente o Fábio merece mesmo. Ele faz um grande trabalho, não só na oncologia, mas como vice-prefeito também. Trabalha muito como vice-prefeito. Tivemos vice-prefeito aqui que nem na cidade morava. Agora ele trabalha e muito, e bastante.
Senhor presidente.
Está em discussão?
É, eu queria parabenizar o vereador Carlos Valdemar, até porque eu estive na semana passada visitando lá, Carlinha, a oncologia, e de fato é um trabalho maravilhoso que a nossa população tem acesso, né? Eu acho que independente de qualquer tipo de posicionamento político, enfim, o trabalho da oncologia é realmente de fazer com que a gente fique sensibilizado e arrepiado. A Alfenas tem um serviço de muita qualidade, né? E o mais importante, gratuito, né?
Com a palavra, vereador Braz.
Parabéns, Zé Carlos, Carlinho Valdemar. E também a pessoa do Fabinho da Ecologia também. Faz um trabalho muito bom, muito atuante na ecologia, né? Coordenador. E também está empenhando ser um vice-prefeito atuante, né? Da nossa cidade também. Obrigado, presidente.
Carlos, parabéns.
Com a palavra, a vereadora Tereza.
Obrigada, presidente. Carlos, parabéns pela moção destinada ao Fábio, uma pessoa humana, de um comprometimento fundamental com os pacientes. E não tenho o que falar do atendimento dele, só tenho elogios para dar. Todas as vezes que eu precisei, ele me atendeu com humanismo. E todas as pessoas que são encaminhadas para a Santa Casa, para a oncologia, os pacientes dos ambulatórios, são muito bem acolhidos. Parabéns pela moção, parabéns, Fábio, por você ser essa pessoa humana, e continua assim.
Com a palavra, vereador Dunga.
O Carlinho, né, pela moção, e também o Fabinho, conheço há pouco tempo, realmente tem um coração muito humano, e o trabalho, como a vereadora Cátia falou, da oncologia, é só para aplaudir mesmo. Parabéns.
Eu queria também parabenizar o Fábio, lá da oncologia. Eu tive um irmão que fez tratamento, felizmente nos deixou, muito, muito precoce, mas sempre... Quando meu irmão passou por lá, ele sempre foi bem tratado, tanto pelo Fábio, não só o Fábio, mas também como todos os funcionários e funcionárias da oncologia, que tem um trabalho maravilhoso ali. Um espírito de bondade, de amor ao próximo. Então fica aqui, Fábio, os parabéns, e parabéns ao vereador Carlinho Verdemar. Com a palavra, vereador Domingos dos Reis.
Quero também parabenizar a moção do nosso vereador Carlinho Verdemar, e também parabenizar também os trabalhos da oncologia aqui na Santa Casa, vem
em geral,
desenvolvendo,
né?
Em geral, em todo dia, e também o nosso vice-prefeito Fabinho, que está na frente ali, fazendo o que pode também. Essa é a realidade. Fica aí só para ver.
O interessante lá da oncologia, quando você chega lá, Tani Rose, aquelas meninas que trabalham ali, né? Você olha, né? Os olhos delas até brilham de tanta, assim, de tanta bondade, né? Então, sim. Isso é resultado da coordenação do Fábio. O Fábio também, que está sempre lá de coração bom, e ajudando a todos.
Eu fiquei muito observando, porque na época eu tinha 19 anos, minha mãe tinha 37 anos, minha mãe tirou os seios, não adiantou, no Felipe Roxo, em Belo Horizonte. Eu ia para lá para visitá-la, e a gente via que, na época, era tudo, né, atrasadíssimo. Mas não tinha o contato com o médico, o pessoal da recepção, no caso com a minha mãe, que eu ia levar, deixava lá. Hoje eu vejo, né, é igual o doutor Ali também, pegou meu primo pelo braço, foi conversando com ele, então isso aí é fantástico.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos.
Moção 54/2021, subscrita pelo vereador José Carlos de Moraes. Moção de aplauso ao doutor Allen Lopes Petrini, em reconhecimento ao seu desempenho singular e competência profissional aplicados no atendimento dos pacientes do Centro de Oncologia de Alfenas.
Está em discussão a moção?
É o mesmo caso, né? Eu pude ver o carinho com que ele trata. É uma pessoa antes e depois, meu primo. Então, eu fico muito orgulhoso de estar em Alfenas e poder estar vendo isso acontecer, né, com as pessoas, justamente com aquelas pessoas que muitas, quando é falado que ela tem um câncer, muita desespera. Então, a gente vê o que eles passam para as pessoas, né? Passam para as pessoas coisas boas, que ela é possível recuperar. Então, eu vejo isso, por isso, essa moção.
Isso aí, ô Carlinhos, é da oncologia também, né?
Isso.
Sei. Então, esse médico eu não tenho conhecimento, mas, de qualquer forma, também quero te parabenizar.
Ele é antigo.
Uma vez que, a partir do momento que você está congratulando com o Fábio, está congratulando com toda a oncologia. Mas vindo também para esse doutor aqui, esse médico, com certeza eu confio na sua palavra, eu vou votar a favor.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 55, barra 2.
Submeto ao plenário a inclusão na pauta da moção número 5521, protocolada em 31/8/2021, sobre o número 003671, de autoria dos vereadores Brazos Fernando da Silva e Márcio Fernando da Costa. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 55/2021, subscrita pelos vereadores Brás Fernando da Silva e Márcio Fernando da Costa. Moção de repúdio a qualquer proposta de privatização da Coab, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, cuja parte do patrimônio imobiliário já está anunciada a sua venda pelo governo do Estado.
Está em discussão a moção.
Senhor presidente,
mais uma palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Como é de repúdio? Isso é uma coisa séria, gente. Repúdio a gente renegando, né? Então, eu pedi que um dos dois autores faça um pronunciamento explicando direitinho para os demais companheiros vereadores saberem que aqui nós estamos repudiando. Então, explique o que está acontecendo certinho para nós.
Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Guim.
Senhor presidente, o Paulinho, pelo que eu sei, que isso é uma das coisas mais sérias que existe no país. Porque o que mais assola o nosso trabalhador é a falta de moradia. Agora, o fato de você querer privatizar uma instituição ou a Secretaria do Estado do Governo que faz casas populares para o pobre, isso significa que você está tirando o direito da moradia. Isso é uma coisa muito séria. Isso é um voto de corpo e alma, de peito aberto, contra essa iniciativa. Para fazer um projeto desse aí, é só um idiota, um vagabundo, um governador que só pensa que ele é um grande empresário. Ele é dono das maiores lojas de eletrodomésticos, imóveis do Estado de Minas Gerais, dono de postos de gasolina. Então ele não precisa de casa popular. E nem da mansão lá de Belo Horizonte, que bate no peito e enche a boca e fala que não precisa morar, mas não precisa mesmo. Ele tem dinheiro para fazer uma mansão melhor que a do governo. Agora, onde se viu acabar com a secretaria, isso é pior que acabar com o Ministério do Trabalho. E fazer a casa, quer dizer, vai privatizar. O particular faz casa particular. Agora a Coab faz casa popular, casa pro povo. Como que o cara tem coragem de fazer um papel desse? E o pior é você ver pobre que paga aluguel e fala em votar num homem desse ainda. Então, sou a favor, quero dar os parabéns pro Dung e pro Braz da moção do repúdio.
Com a palavra, vereador Braz.
Tá explicado, ô Braz, já está explicado, é isso que precisava. Quando apresenta qualquer uma moção,
vereador,
explique que é moção. É isso que eu queria.
Vereador, né, vamos...
Isso não quer dizer que eu estou contra, não.
Vereador
só
Paulinho.
Só tem que ter um para explicar qual que é o tipo da moção.
Vereador Paulinho, os dois que fez a indicação vai usar a palavra aqui para ficar
essa...
mais claro aqui para todos os vereadores, tirar as suas opiniões,
quero
se vota
fazer...
sim ou se vota não.
Quero fazer essa moção de repúdio contra o nosso governo estadual, que está articulando para tentar privatizar a Coab de Minas Gerais, que, em meu ponto de vista, será um retrocesso para o nosso Estado, pois em um período tão difícil em que estamos passando com a falta de emprego em todo o território nacional, se acontecer essa privatização, tenho certeza que muitas famílias serão despejadas porque não conseguirão pagar as suas prestações, ganhando um salário mínimo ou apenas fazendo o bico. Acredito que nesse momento é hora de união e de pensamento social, devido à pandemia e à crise que está afetando a nossa nação, e não tentar tirar as suas responsabilidades como governante. Quero agradecer aos deputados e deputadas que estão contra a privatização da Coab do Estado de Minas Gerais. Tem 25 deputados aqui nesse papel. Passa para nós.
Estou passando lá, vereador.
A minha ida lá em BH, falei com o Mauro Tramonte, né? E o... Comunicação. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, as deputadas e deputados que esse subscreve comunicando a formação da frente parlamentar em pró-fortalecimento do Fundo Estadual de Habitação FEH pela valorização da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab. Sala de reunião, 9 de junho de 2021. Está deputado Mauro Tramonte, do Republicano, deputada Beatriz Cergueira, do PT, Betinho Pinto Coelho, Solidariedade, deputado Andréa de Jesus, PSOL, deputado Betão, PT, deputado Bosco, Avante. Deputado Carlos Pimenta, PDT, deputado Cristiano Silveira, PT, doutor Paulo Patriota, deputado Elismar Prado, PROS, deputado Gil Pereira, PCdoB, deputado Celim, PCdoB, deputado delegado L, PSL, deputado Duarte, PCdoB, deputado Fernando Pacheco, PV, deputado Greiço Franco, PV, e deputado Hélio do PV, deputado João Magalhães, MDB, deputado Leonildo Bolsa, MDB, deputado Oswaldo Lopes, PSD, deputado Salvo Souza Cruz, MDB, deputado Inácio Franco, PV, deputado Leninha, PT, deputado Marquinhos Lemos, PT, e o professor Creito, do PSB. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Braz. A palavra, vereador Dunga.
Então, senhor presidente, eu quero agradecer o apoio dessa casa, né? O vereador Guim já explanou bem também, como o Braz. É um retrocesso muito grande se der esse poder na mão desse pessoal. Os mais pobres que vão sofrer. E aqui em Alfenas tem muitos. Então, nós temos que lutar aí para ajudar esse pessoal aí.
Não é só quem é Alfenas, é 550 municípios mineiros, gente.
O vereador...
A pessoa que ganha um salário de R$1.100, ele faz uma compra de 600. Ele gasta 200 em água e luz. Ele compra o João de Gás, 900. R$200 vai fazer o quê? A feira, R$50. Vai pagar com o quê? Não tem como, gente. É a favor dos pobres, viu?
Vereador. Vereador Braz, pelo tanto de deputado, esse deputado que assinou isso aí, são deputados a favores? Tudo a favor. Mas então não passa de jeito nenhum, são quantos aí?
25.
Ué, 25 para 73, falta, dá quanto? Tira aí.
Hã? Isso aqui é uma frente parlamentar.
São 77? Tira... 25, acho que não vai passar não. Mas eu queria afirmar aqui, o vereador Braz, parabenizar você com o vereador Dunga. Eu não assinei ainda não, mas eu serei o primeiro a assinar essa lista. Se for nota repúdio para prejudicar o pobre, e o dia que eu fizer uma aqui para a Copasa, eu espero que vocês também assinem, porque eu vou fazer. Agora Copasa, Semiga, quem lesa o povo, nós temos que mandar nota de repúdio toda semana. E tem a minha assinatura sim. A Coab, ela ainda é um meio ainda do nosso povo, principalmente as pessoas que ainda não têm sua casa, é o meio mais fácil, né, de adquirir seu imóvel. Então, se for para mandar nota de repúdio para quem quiser, Copasa, Semi, Coab, presidente da casa, da Câmara, é o primeiro a assinar. Então, você tem a assinatura.
Obrigado, presidente.
E
Eu assino junto com o senhor, presidente.
Ah, acabei de ganhar um voto isso aqui do vereador Paulinho do Asfalto.
Senhor presidente.
Está em discussão?
Senhor presidente.
Vereadora Cátia.
Pelos motivos já apresentados aqui por todos os vereadores, inclusive pelos autores da nota, né, da moção, eu gostaria de pedir aos meus colegas, os vereadores Braz e Dunga, que pudessem me incluir nessa moção de repúdio, uma vez que as privatizações, em sua maioria, não são um bom negócio para o povo. Né? E nesse caso, não é diferente. Né? Então, é realmente fazer com que a população mais carente, economicamente e socialmente vulnerável, não tenha condição, não tenha chances de um dia ter a sua moradia. Né? Porque se privatizar, vai visar lucro. Não é isso? Vai visar o lucro. E onde há o lucro, o pobre não consegue nada realmente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Obrigado. Senhor presidente, eu quero parabenizar tanto o Dunga, o vereador Dunga e também o vereador Braz por essa moção. E todas as câmaras que estiver ouvindo nós falando aqui sobre o problema dessa privatização dessas casas, que é da BNH, que entra com essa moção também, completa essas moções aí de todas as câmaras, que vai para a Assembleia lá, que esses deputados são a favor do governador, seja contra. Porque o governador já perdeu um voto meu. Até hoje eu sempre esperava melhor dele, conforme vem vindo, trabalhando no Estado, ajeitando as coisas, mas só que não está tendo dó no pobre, não. Ele está visando dinheiro para se melhorar mais o lado dele, não das pessoas pobres. Essa é a realidade. Porque se ele fizer isso aí, conforme o nosso procurador hoje da casa falou para nós, é cerca de 152 milhões de reais em todo o Estado. Isso se torna uma mixaria para cada município pagar isso aí, ou as pessoas que eram as casas não conseguiram pagar, entregar essas casas para uma firma, privatizando essa firma aí para criar lucro, ou visar lucro em cima disso aí. Isso aí está super errado. Então, eu acho que não é um bom administrador e também não tem um bom coração, não. Eu votaria nele até hoje. Hoje em dia já não voto mais. Assino, viu, senhor presidente? A moção dos dois vereadores aí, amigo da gente aí.
Esse governador, ele é muito bom, é para parcelar.
Obrigado,
parcelar é com ele mesmo. Né, Braz? Mais algum vereador que queria se manifestar?
Gostaria de parabenizar os dois aí, né, e contar conosco aí nessa votação.
Eu parabenizo vocês dois.
Vereadora, com a palavra, vereadora Tereza.
Obrigado, presidente. Deixo os meus cumprimentos a vocês. Parabenizo a vocês pela iniciativa aí de tomar partido quanto a essa moção de repúdio, que essas privatizações é um escândalo mesmo. Então, nós precisamos vigiar e interagir com essas questões também. Parabéns para vocês e, se puderem, me inclua nessa moção de repúdio.
Depois nós podemos mandar, para esse caso passar, nem manda uma nota de repúdio para cada deputado que votou a favor. Né? É deputado que não pensa no povo. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 56/2021, subscrita pelo vereador José Carlos de Moraes. Moção de congratulações e aplausos ao servidor Edmauro Pereira, da Coordenadoria Municipal de Vigilância Ambiental.
Está em discussão a moção. Edmauro. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida e comentada no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, vereador Dunga.
Senhor presidente, obrigado. A gente vem lutando aí para dar denominações às pessoas que marcaram em nossa cidade. Senhor presidente, vereadores, eu fiquei muito feliz que nessa noite foi votado lá no Alfenense o nome, para dar nome ao campo. E eu fiz um ofício, protocolei, o doutor Luiz Carlos me mandou aqui agora, foi escolhido o nome do professor Edson Antônio Velano. Eu fico feliz que através do meu ofício foi lido e o nome do professor Edson Antônio Velano foi escolhido para o nome do campo do Alfenense.
Não, eu parabéns. Fui lá votar. Votei no professor Edson.
A Kátia votou?
Que hora que você foi, Kátia? Eu não fui porque o horário ia começar às 7. Se não foi, pediu para ir às 19. Eu faço parte do Conselho Deliberativo, né? Peço desculpa aqui ao doutor Luiz Carlos, mas com certeza eu iria votar sim.
Senhor presidente, gostaria de agradecer o doutor Zé Ricardo pela ajuda também, viu? Do ofício. Doutor Zé Ricardo, agradecer ele também.
Obrigado. Eu na verdade, não fui dormir, porque o convite estava às 19 horas, 19 horas começa a nossa reunião. Declaro encerrada essa reunião. Uma boa noite a todos.
Eu queria falar, mas não deixou falar.